Então vamos lá, né? Porque não é justo prejudicar os presentes pelos ausentes, certo? Bom,
Bom dia.
então, não sei se Priscila já começou aí a gravação, mas vamos lá.
Sim, professor, iniciei agora.
Perfeito, beleza. Então, bom dia para todos os presentes e vamos continuar aí o nosso treinamento aí de hoje. Então, ontem a gente fez uma revisada, uma boa discutida com os principais conceitos, né? As características metrológicas aí dos instrumentos e principalmente aquilo que a gente detecta aí nos certificados de calibração, né? Então, é questão aí da resolução da leitura do instrumento, erro de medição, tendência, né? A incerteza que a gente ainda não falou, mas a gente vai conversar um pouco. E esse assunto agora que é interessante porque que fala sobre algarismos significativos de uma medição, né, para a gente poder equalizar também essas informações. Até porque a gente chegou até a falar, né, compatibilizar os dados em função da resolução da leitura, da capacidade do instrumento de medir. E uma das coisas que é um dos documentos que a gente tem e utiliza na metrologia é esse documento que chama EA-4/02, que é da European Accreditation, né, da União da área e que declara, né, um documento que fala sobre a incerteza de medição. Ele diz lá que essa incerteza deve ser expressa com no máximo dois algarismos significativos. Então, vamos dar uma revisada aqui no que significa definição e como é que a gente trabalha com essa questão do algarismo significativo, né? Com as operações, né? E no resultado, expressar o resultado final. Então, para quem não lembra, ou para quem nunca viu, que eu não acredito, se a gente aprende lá na escola, lá, segundo grau, sei lá, primeiro, nem lembro mais, tem tanto tempo. Sobre a questão aí dos algarismos significativos. Então, a definição de algarismo significativo é essa que está aí. Os algarismos significativos são aqueles considerados corretos, a contar do primeiro diferente de zero e do último, que é o nosso algarismo duvidoso. A dúvida, né? Mas não deixa de ser significativo. Então, nada melhor do que a gente ver exemplos. Eu tenho aqui essa medida, 0,256. Considerando então a definição, contar do primeiro diferente de zero e o último algarismo que é duvidoso. Então, essa medida, 0,256 milímetros, teriam quantos algarismos significativos?
Três.
Três, o 2, o 5 e o 6. Onde o 2 é o primeiro correto, o 5 é o segundo e o 6 é o duvidoso. Duvidoso porque nessa medição aqui, esse 6 pode não ser exatamente 6. Se eu tivesse, por exemplo, uma outra casa decimal aqui, talvez a gente verificasse que esse 6 aqui seria 5, né? Ou poderia ser 7. Então, são três algarismos. Essa outra medida, 146,0. Quantos algarismos significativos aqui eu tenho?
É um?
Um só?
É um só, né? Depois da vírgula, não?
Não. O número de algarismos significativos são
quatro. É isso também, né?
Não, são quatro. Eu tenho quatro algarismos significativos, porque o zero aqui, ele é significativo, porque está depois de um outro algarismo. Ele não é o início aqui. Esse zero aqui não é significativo. Ele só está aqui porque essa medida é menor do que um, né? Mas aqui não, o zero é significativo. Significa que nessa casa aqui, ele é o duvidoso. Mas ele é significativo. Esse zero pode ser 1, pode ser aqui 9,5, Aqui pode ser 5,9, 5,8, mas o zero é significativo. Ele só não é significativo quando ele está antes da vírgula. Fora isso, é. Se eu tivesse um outro zero aqui, também seria significativo. Se for, em vez de ser 146,0, fosse 0,00, esses dois zeros também seriam significativos. Essa terceira medição, 6,8 vezes 10 a 3 metros. Quantos algarismos significativos eu tenho?
Quatro. Cinco, imagino.
Dois.
São dois.
Tá fazendo votação aí? Cinco, dois, quatro, três.
Dois.
Dois algarismos significativos. São só esses dois aqui, porque a medida é 6,8. 10 a 3 significa que eu tenho, na verdade, uma multiplicação. Tem dois algarismos significativos, mas o valor da leitura seria 6,8 vezes 10 a 3 vezes 1.000. Então, dá 6,8,000. Não, 6.800, né? 6.800 milímetros. Só que os outros... Então, os dois zeros, eles não são significativos. Só os dois primeiros. Tem um cachorrinho aí que está agitado, hein? Então, a gente tem que tomar cuidado aí com justamente com essas expressões, porque imagine se eu tenho um número aí que eu preciso de alguma forma compatibilizar, né? E aí, usando a potência de 10, essa potência aqui é só para você poder trabalhar com a vírgula, mas não aumenta nem diminui o número de algarismos significativos. Tá? Então, isso a gente tem que tomar cuidado com essa indicação. Existem umas regras, né, para arredondamento, né, que inclusive tem uma norma, que é a BNT-NBR 5891, última versão é de 2014, e fala sobre regras de arredondamento na numeração decimal. São três regrinhas básicas e simples que a gente deve entender e absorver e trabalhar com elas. Porque às vezes a gente utiliza planilha, eletrônica, tal, essas coisas, e nem sempre o Excel, a forma do Excel, na hora de você fazer um arredondamento, ele utiliza essa regra. Então, a gente tem que estar atentando para isso. A primeira regrinha diz o seguinte: o último algarismo de um número deve ser acrescido de uma unidade caso o algarismo descartado seja superior a 5. O que isso quer dizer? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, esse número, essa medida, 5,647, e eu precisar expressá-la somente com duas casas decimais ou três algarismos significativos, significa que esse 7 vai ser descartado. E aí a regra diz o seguinte: então, se esse número que vai ser descartado é superior a 5, o anterior ele deve ser acrescido de uma unidade, 5,65. Tá? Agora, isso aí tem uma razão. Se você pegar a diferença, quanto dá a diferença entre 5,65 menos 5,647. Quanto dá isso? Aí tem. É bom de fazer conta na cabeça aí.
Quanto
0.003.
Ponto 0.003, não é isso? Né? 5,65 menos 5,647. 0,003. Beleza. Se, em vez de eu aumentar, como ele fala aqui, se eu fizesse o contrário, se eu mantivesse o 4, eu estaria, então, com 5,65 menos 5,647 menos 5,64. Quanto daria essa diferença? 0,007. Não é isso? Não é? Ou seja, quando eu aumento esse algarismo aqui, eu estou tendo um erro, entre aspas, de arredondamento menor quando eu aumento. Então, quando isso aqui passa para 65, eu estou tendo um erro de arredondamento de 0,03. Se eu não fizesse isso, eu teria um erro de arredondamento de 0,07. Então, eu aumento aqui para que na hora eu tenha um erro menor nesse arredondamento. Entendeu? Então, tem uma razão o porquê dessa regra. Perfeito? Outra regra diz o seguinte: no caso do algarismo descartado ser igual a 5, esse caso aqui era o 7, mas vamos um pouco. Após o 5 descartado existir um algarismo diferente de 0, o último será acrescido uma unidade. Então, aqui, se eu vou descartar o 5, e depois do 5 tem algum algarismo que é diferente de 0, eu aumento aqui também. Então, 0,7851, quando eu descarto o 5, o 8 passa para 9. Se depois do 0 aqui, depois do 5 não tivesse nada, aí a gente utiliza a outra regrinha de arredondamento da numeração decimal. No caso do algarismo descartado ser igual a 5, se após o 5 descartado só existir 0 ou não existir outro algarismo, aquele que é retido será acrescido de uma unidade somente se for ímpar. Então, se eu tivesse aqui, ó, 0,785. Não tem nada aqui. Vou descartar o 5. Como o 8 é par, permanece. Se fosse 0,775, eu vou descartar o 5 e esse 7 é ímpar, eu acrescento uma unidade. Então, são três regrinhas básicas de arredondamento da numeração decimal que eu tenho que tomar cuidado. Porque na hora que eu for apresentar o resultado final da minha medida, ou principalmente da incerteza de medição, que só pode ser declarado com dois algarismos significativos, eu tenho que, quando for desprezar, utilizar essas regrinhas de arredondamento para apresentar o resultado de uma forma mais adequada e correta. Então, o cuidado que eu tenho que ter nessa questão aí do número de algarismos significativos, né, é que eu não posso nem aumentar e nem diminuir o número de algarismos significativos. Quer dizer, diminuir até eu posso se eu tiver que fazer o arredondamento. Mas eu não tenho como, por exemplo, aumentar o número de algarismos significativos de uma medição, mesmo que eu tenha que mudar a unidade. Um exemplo, se eu tenho aqui essa medição aqui, ó, 0,78 litros. 0,78 litros, se eu quisesse converter isso aqui em mililitro, né, isso aqui ficaria quanto?
Setecentos e oitenta mililitros.
Bom, 0,78 litros tem dois algarismos significativos, concorda? Porque o zero não é significativo. É isso? Agora, 780 mililitros tem três algarismos significativos. E isso eu não posso fazer. Eu não posso simplesmente a partir de uma medida que ela foi obtida. E eu tenho só dois algarismos significativos, numa conversão pura e simples de unidade, aumentar o número de algarismos significativos. Então, se eu precisasse escrever esse 0,78 litros em mililitros, qual é a alternativa que eu tenho que utilizar? Eu vou utilizar a notação que a gente chama aqui da notação científica, né? É usar aqui a potência, né? A potência de 10. Então, esse 0,78, para escrever em mililitros, ele poderia ser o quê? O próprio 0,78, que multiplicaria 10 a 3, né? 0,78 vezes 10 elevado a 3 mililitros, que seria a mesma coisa do que eu falei em 780 mililitros, só que 780 tem três algarismos, 0,78 só tem dois. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Claro, poderia ser 7,8 vezes 10 a 2, né? 78 vezes 10, só que não é muito comum você fazer 78 vezes 10, né, mililitros. O mais normal é você expressar 0,78 vezes 10 a 3 mililitros. Né? Isso é, na notação científica fica uma coisa mais bonita de ser apresentado que simplesmente uma medida 78 vezes 10 mililitros. Isso é muito esquisito. Né? Eu nunca, você não vê isso. Mas não deixa de estar correto. Ficou claro para todo mundo essa questão?
Sim.
O número de algarismos significativo e da regrinha de arredondamento. Perfeito. Bom, então vamos continuar com essa questão dos algarismos significativos e a gente vê como é que a gente trabalha com isso em relação a algumas operações básicas, né? Então, quando eu somo e subtraio, eu tenho, então, as parcelas lá que tem um determinado número de casas decimais, o número de algarismos significativos, e aí o resultado final, numa operação de soma e subtração, nós devemos atentar para o número de casas decimais daquela parcela que possui o menor número de casas decimais. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo. Então, se eu tenho essa conta aqui, ó, 5,648 menos 2,13 mais 0,2. Então, quando eu faço essa conta aqui simplesmente na calculadora, computador, celular, qualquer coisa assim, eu encontro esse valor aqui, ó, 3,718. Aí vem a questão. Bom, então vamos compatibilizar agora o resultado final com a regra, né, de algarismo significativo. Se eu estou somando e subtraindo, a regra diz que é o mesmo número de casas decimais da parcela que possui o menor número de casas decimais. A parcela que tem o menor número de casas decimais é o 0,2. Só tem uma casa decimal. Então, esse resultado aqui só pode ter uma casa decimal. Então, ou seja, eu tenho que desprezar o que está a partir do 7. Então, quando eu desprezo e esse número aqui, 1, é menor do que 5, então, o 7 aqui mantém. Então, o resultado final, compatibilizando com o número de casas decimais, é 3,7.
Se no caso fosse 3,76, aí subiria para 73,8.
É, exatamente. Subiria para 3,8. Qualquer algarismo.
Então, assim, acima de 5, se fosse um 5 no lugar desse 1 também, subia para 3,8.
É, porque aí pegaria a regra do.
A casa.
Do ser o número ímpar aqui, né? Porque se fosse 3,758, né? Por exemplo, você está falando?
É.
3,75. Aí, como depois do 5 tem algum algarismo e o 7 é ímpar, eu jogaria para 3,8. Uma outra coisa, um outro detalhe que é importante é que a gente, para fazer esse arredondamento, essa compatibilização no resultado final, você não se preocupe em fazer os arredondamentos nas parcelas anteriores, não. Faz a conta toda e no final é que você vai compatibilizar. Porque se eu começar a fazer redução antes, por exemplo, bom, se aqui tem uma casa decimal, então aqui eu vou cortar com uma casa decimal, aqui eu vou cortar uma casa decimal. Pode ser que esse resultado aqui seja completamente diferente. Quer dizer, vamos fazer até uma experiência para ver? Se eu fosse aqui, então, jogar, desprezar e colocar uma casa decimal só aqui. Então, aqui ficaria 5,6. Menos 2,1. Mais 0,2. Isso aqui daria quanto? 5,6 menos 2,1 dá
3,7.
Acabou dando a mesma coisa nesse caso. Mas pode ser que em outras situações esse número aqui não seja exatamente igual. Aqui deu igual. Tudo bem. Esse exemplo não foi muito feliz. Mas não façam isso. Deixa para fazer a compatibilização somente no resultado final. Se você envolver vários números, vários cálculos, com casas decimais diferentes, algarismos significativos diferentes. As outras duas operações, multiplicação e divisão, a regra é um pouco diferente.
Pedro?
Oi?
Só voltando aí um pouquinho antes de você dar continuidade... bora explorar um pouco esse número aí. E você falou que aí se for número ímpar, depois, por exemplo, aí do 3,7. E se for número par, o que muda?
Depois de quê? Vamos lá. Qual é o que você quer mudar?
No resultado aí, 3,718. Você falou que depois da vírgula, se for número ímpar, tem alteração. E se for número par, o que muda?
Não,
se fosse um 8 no lugar do 7.
3,818 não mudaria nada. O 8 permaneceria. Por quê? Depois do 8, o que você tem é o 1, que é menor do que 5. Então, se você vai desprezar é menor do que 5, você mantém o algarismo anterior, se for par.
Se fosse acima de 6, que ia mudar para 3,9, né?
Por exemplo, se fosse 3,868, aí 6 é maior do que 5. Então, faria 3,9. O que eu disse é o seguinte, se fosse, por exemplo, 3,75. 3,75.
Se fosse, por exemplo, 3,75. Não, eu estaria com quente mesmo. Com força.
Microfone ligado aí, por favor. Se o resultado aqui fosse 3,75, aí sim, porque o 5, ele não tem seguido de nada aqui. Mas o anterior é ímpar. Aí esse 3,75 passaria para 3,8. Ficou entendido?
Não, ficou. É, mas se no lugar da sua tivesse 3,75, mas não tivesse o 8, aí ele permanecia 3,7?
Não. Não, porque é ímpar. Aqui, ó. Vamos voltar a regrinha aqui. É, aqui, ó.
Se tivesse duas casas decimais, nesse caso aí, duas casas decimais.
Por que que esse 7 vira 8? Porque é ímpar. Esse 8 permanece porque ele é par.
Qual que é a lógica disso?
Não tem lógica. Aqui é uma regra.
Entendi.
Lógica. Porque aí você está no meio, tanto faz, né? Poderia manter ou não. Aí é uma regra. Aí eu tenho que usar, eu tenho que seguir a regra. Seguir a norma. Aqui não tem lógica, concorda? Se eu estou no meio, tanto faz aumentar ou diminuir, o erro é igual, né? Concorda?
Sim, sim.
É, então, mas aqui é uma regra, só isso. Essa regra eu tenho que utilizar. Aqui em cima, como eu tenho alguma coisa depois, aí eu aumento. Aqui, acho que deve seguir. Quer dizer, vamos fazer a conta aqui, ó. 0,79 menos 0,7851. Quanto é que dá essa diferença? Vamos aqui, 0,79 menos
0,0049. Alô?
Pedro, a gente não está te ouvindo. Opa, estou ouvindo.
Acho que aqui também deu problema. Não estou ouvindo nada.
O professor é?
Pedro não quer falar mais com a gente, não.
Estou ouvindo só vocês mesmo, né? Realmente. Deve ter...
Eu acho que ele cansou da gente.
Parece que ele caiu.
Ele deve ter desconectado.
Ô Marão, você tá conversando muito aí, viu?
Não, moço, tô não. Tá tranquilo.
Aqui também sumiu o professor.
É, não. Quando nós estamos de baixo, você começou a perguntar demais.
É que ele tá te ouvindo aí, você vai ver.
Não, já pensou?
Nós vamos ter que sair da sala e entrar de novo, provavelmente.
Gente, falar mal do professor só quando ele não estiver presente.
É isso aí, é uma boa ideia.
Não.
Tanto que está sendo gravado.
É mesmo, né?
Cadê a Priscila?
Só não está respondendo, mas ele está ouvindo.
Priscila, dá um alô aí, Priscila.
Estou aqui, bom dia, gente. Estava falando com o professor, ele teve um pico de energia e desligou o roteador dele. Aí demora um pouquinho até voltar, né? Mas ele já está entrando de novo, tá bom?
Está no Rio.
Nós estamos aguardando, então.
Certo, só um minutinho.
Rio Niterói ou Rio...
Silas, você vai disponibilizar esse material e meio para a gente, para a gente dar uma olhada? Ou só baixando mesmo?
No...
Priscila, agora também desconecta.
O material já está lá no link que mandaram, tá? Tem que entrar lá e botar a senha para baixar lá.
Vocês não conhecem ninguém que trabalha na Enio, não, para ajudar o cara, velho?
Pois é, por isso que eu perguntei. Se for Niterói, é Enio. Se for do outro lado, lá da ponte, é White. Agora eu não sei onde que ele está lá.
Vamos ligar no COD lá, falar para esse povo.
É, ajuda lá, senão... curso para, não pode.
Bom dia, André. É, você fez a transferência aí via Banco Santander. Como é que você fez aí? Me dá uma orientação aí que eu já passo do Rosimar aqui.
O microfone está aberto.
Ah, desculpa aí, pessoal.
Alô, vocês estão me ouvindo aí?
Professor.
Só não tem mais. Ah,
a culpa é de vocês, cara. A culpa é de vocês, que caiu a luz aqui, pô.
Pois é, mas é, ainda ficou aqui na dúvida. Você tá do lado N ou do lado Light?
Aqui não. É onde eu tô, é na região dos lagos, aqui é N.
Ah, rapaz, então... Não é N.
Aqui é, a culpa é de vocês. Não, tô brincando. É, deu um pico aqui e aí não teve jeito. Ela pagou e aí até...
Reinicia tudo.
Até o roteador entrar aqui direitinho e tal, aí demorou um pouquinho. Mas é isso aí, é o problema da tecnologia, né? O problema da tecnologia é esse. Vocês estão vendo aqui a tela de volta?
Sim.
Ah, legal. Então vamos voltar aqui onde a gente estava. A gente está aqui na adição, né? Foi aqui na adição. O que, que eu estava comentando? Ah, sim, a gente estava falando aqui com relação alguém perguntou aí, qual é a lógica de o fato aqui de ser ímpar tem que aumentar? É só uma regrinha. Aí não tem lógica nenhuma, porque as outras duas de cima aqui, você trabalha com o menor erro na hora do descarte. Né? Agora aqui, quando você está no meio, tanto faz, né? se eu pegar essa diferença, 0,785 menos 0,78, ou 0,78 menos 0,775, a diferença dá 0,005, é igual, de um lado para o outro. Então, não tem muito sentido, mas é só uma regrinha. Esses outros de cima, não. Eu acabo arredondando para um número que eu tenho um erro de arredondamento menor aqui. Por que passa para 0,79? Porque se eu pegar essa diferença, 0,79 menos o valor original, 0,7851, eu tenho um erro... uma diferença de 0,0049. Se isso aqui fosse 0,78, eu teria um erro de 0,0051. Então, um erro maior. Então, eu arredondo para obter um erro de arredondamento menor. Agora, aqui nesse caso, tanto faz como tanto fez. Mas a regrinha diz que se ele for ímpar, aumenta uma unidade. Se for par, mantém. Então, é a regra que a gente deve utilizar. No caso das operações, o que eu estava comentando é que quando eu tenho a adição e subtração, a regrinha no final fala sobre o número de casas decimais. E agora, quando a operação envolve multiplicação e divisão, o resultado final ele tem que ter o mesmo número de algarismos significativos da parcela que possui o menor número de algarismos significativos. Aí não é a casa decimal, é o número de algarismos significativos. Então, uma operação desse jeito aqui, onde eu tenho divisão, multiplicação, o resultado final aqui, ele tem que estar compatível com o número de algarismos significativos da menor parcela. A minha menor parcela, ou melhor, da minha menor parcela, da parcela que tem o menor número de algarismos significativos. A que tem o menor número de algarismos significativos é o meu 2,1, que tem dois algarismos, não é isso? Dois algarismos. Esse aqui tem três, esse aqui tem quatro algarismos significativos. Então, aqui eu tenho que ter um resultado final com 2. Então, se eu tenho um resultado final com 2, esse 17,645 vira 18, porque eu só posso ter dois algarismos significativos. Então, está aqui. O resultado acaba tendo só dois algarismos significativos. Não tem casa decimal. Oi?
Quem?
Ok, então tem que atentar para essa diferença entre adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá? Então, agora se eu tenho uma operação que envolve tanto soma com subtração, multiplicação e divisão, eu vou aplicar as duas regrinhas para o resultado final. Onde tiver soma e subtração, veja o número de casas decimais. Onde tiver multiplicação e divisão, no final, eu vou ver o número de algarismos significativos. Então, eu tenho que atentar para essas peculiaridades aqui da regrinha de operação com os algarismos significativos. A raiz quadrada de um número, que a gente chama aqui de um número de N significativos, né, pode ter no máximo N significativos e no mínimo N menos 1. O que significa isso? N, N menos 1. Então, aqui, ó, 47,8. Eu tenho três algarismos significativos aqui. Então, significa que a raiz quadrada pode ter o mesmo número, né, no máximo 3, ou 2, no mínimo. Ou seja, a raiz quadrada de 47,8 pode ser expressa por 6,91, ou 6,9. Aí, você pode perguntar, mas quando eu utilizo isso? Bom, eu vou utilizar um ou outro, dependendo do que eu vou fazer com esse resultado aqui. Se ele simplesmente é um resultado final, aí eu vou definir se eu vou botar com 3, ou nesse caso aqui com 3 ou com 2, em função do... vamos supor que isso aqui fosse uma incerteza, o resultado de uma incerteza de medição. Eu teria que colocar dois algarismos significativos, né? Porque o documento lá da EA4/02 diz que a incerteza tem que ser declarada com 2 só. Se não fosse, se aqui fosse simplesmente um resultado de uma medição, eu poderia colocar com 3 algarismos significativos, porque a minha medida aqui teria três algarismos significativos. Agora, se eu vou fazer uma operação com isso, aqui, por exemplo, se essa raiz quadrada vai somar com esse número, que tem três algarismos significativos, eu posso, então, trabalhar com três significativos aqui para poder o resultado final ter o mesmo número de casas decimais aqui, ó, duas casas decimais para cá. Se aqui, nesse caso, eu tenho só dois algarismos significativos, então aqui eu colocaria dois algarismos significativos, somaria e eu teria o resultado final aqui, né, compatível com o número de casas decimais. Se aqui eu tivesse somente um algarismo significativo, se fosse raiz de 47,8 mais 4, né, eu poderia trabalhar com 6,9, que eu tenho que ter, resultado aqui teria no mínimo 2, mais 4, né? 6,9 mais 4 dá 10,9, não é isso? Mas se eu tenho 4, e o 4 não tem casa decimal, então esse resultado aqui não poderia ser 10,9, teria que passar para 11. É isso? Foi rápido demais ou vocês concordam com a minha conta aqui?
Eu fiz o cálculo aqui, professor, na calculadora dá 10,51, né? Que aí, no caso, ele está arredondando no 5, né?
Porque eu tenho duas casas, eu só tenho uma casa decimal aqui, tá?
Okay.
Aqui só tem uma casa decimal. Estou falando aqui é se eu pegar... aqui, ó, fazer uma outra. Estou falando o seguinte agora. Se eu pegar isso aqui e aqui fosse 4, então eu teria 6,9, né? Porque no mínimo tem que ter dois algarismos significativos, mais 4. Não é isso? Mais 4. Então aqui daria 10,9. Concorda comigo? 10,9. Só que, como o 4 não tem casa decimal, eu teria que apresentar o resultado final dessa forma. Né? Raiz quadrada, tudo bem. Eu posso manter com 2 ou 3. Se eu colocasse 3 algarismos significativos aqui, não muda nada, né? Porque daria 10,91 e eu teria que, de novo, transformar isso aqui para um número sem casa decimal em função do meu 4 não ter casa decimal. Então, não tem sentido colocar esse 1 aqui a mais. Legal?
Legal.
Então, beleza. Então, a gente tem que atentar para essas regras, né? Nas operações, soma, subtração, o número de casas decimais é que é importante. Multiplicação e divisão, o número de algarismos significativos é que é importante. A raiz quadrada vai ser o número de significativos pode ser igual ao número original. E, no mínimo, o número de algarismos menos 1. No caso aqui, 3. Se eu só tivesse dois algarismos aqui, eu teria 2 ou 1. E, no caso dos arredondamentos, atentar para se o que foi descartado for superior a 5, o que sobra tem que ser acrescido de uma unidade. O que se for descartado for igual a 5 e depois desse 5 não tiver nada, nenhum algarismo ou só tiverem zeros, o que fica, ele é acrescido se for par. Se não, se for ímpar, desculpa, ele é mantido se for par. Ele é acrescido de uma unidade se for ímpar. E se depois do 5 tiver qualquer algarismo diferente de zero, né, diferente de zero, porque se for 5, 0, 0, 0, 0, aí você usa a regrinha que eu falei antes. Aumenta se for ímpar e mantém se for par. Se depois do 5 descartado tiver qualquer algarismo diferente de zero, você acrescenta sempre uma unidade. Então, essas são as regrinhas para utilização de algarismo significativo. Por que que a gente tem que tomar esses cuidados? Porque aqui, na hora aqui, por exemplo, que eu tenho os resultados, estão conseguindo ver aqui o certificado?
Estamos.
Beleza. Então, agora, na hora aqui que eu vou compatibilizar, né, por exemplo, os resultados, aqui eu tenho 3 casas decimais, então o erro com 3 casas decimais, a minha incerteza pode ter 3 casas decimais. Só que aqui, se vocês olharem a declaração da incerteza, né, ela só tem 2 algarismos significativos, porque ela só pode ser declarada com, no máximo, 2 algarismos significativos. Aqui, o 0,024 também só tem 2 algarismos significativos. mas tem três casas decimais, porque a leitura aqui tem três. Aqui embaixo, eu só tenho duas casas decimais. Então, o meu erro aqui só pode ter duas casas decimais e a minha incerteza só pode ser declarada com duas casas decimais. Então, nesse caso, ela só tem um algarismo significativo, porque eu só posso ter duas casas decimais. Então, eu tenho que... esse resultado aqui, que ele é expresso, ele tem que tomar esses devidos cuidados e na hora que a gente vai utilizar. Ontem a gente viu um outro exemplo, não sei se qual foi aqui, que eu tinha o erro aqui, não, tudo bem aqui, eu acho que tá igual, as incertezas todas com dois algarismos significativos. Como esses certificados aqui que vocês me mandaram são todos de laboratórios acreditados, quase, quer dizer, quase todos, tem um só que não é acreditado, mas então ele não pode apresentar o resultado com o número de algarismos significativos diferentes. Vamos ver. Está tudo coerente, né? Tudo coerente em termos de apresentação de resultado de incerteza aqui, ó. Uma casa decimal, porque eu tenho aqui o meu valor verdadeiro com uma casa decimal, apesar que quando você for utilizar esse instrumento, que essa leitura aqui não tem casa decimal, o ideal seria você considerar essa incerteza aqui, que ela foi calculada como 0,6, considerando ela aproximando do valor da minha leitura. Porque uma leitura de 103, sem casa decimal, micro-ohm, ela não consegue ser influenciada por uma incerteza de 0,6, né? Então, como esse 6 aqui é maior do que 5, então eu declararia, eu utilizaria essa medição aqui como 103 mais ou menos 1 micro-ohm. Porque é compatibilizando com o valor da indicação do meu instrumento, tá? Aqui ele declarou o que foi realmente calculado, atentando para o número de algarismos significativos da máximo do número de algarismos significativos da incerteza. Então a gente tem que tomar esses devidos cuidados na hora de utilizar as informações. Bom, dúvidas agora aqui não? Podemos seguir? Então vamos ver.
Podemos.
Tem uns exercíciozinhos que depois vocês podem fazer, basicamente, só para dar uma recapitulada aqui, né, entre o que a gente discutiu, né? Diferença de divisão de leitura e resolução, né? Só para detectar aqui que a resolução é aquela menor divisão que eu consigo efetivamente perceber no instrumento. Agora, vamos ver só esse último aqui de baixo. Aqui, ó. No técnico declara o resultado da medição, com sua incerteza, escreveu que o resultado da medição é 127,500 mais ou menos 0,455 volts. Aí eu pergunto, onde é que está o erro aqui na declaração desse resultado? Como é que eu deveria escrever esse resultado de medição aqui? Considerando tudo que a gente falou aí em termos de algarismos significativos, arredondamento e a regra de algarismos significativos para a incerteza de medição.
Seria 0,46?
A incerteza teria que ser declarada com 0,46, correto. Porque o 5, ele, né? Eu vou descartar esse 5 aqui, e aqui passaria 0,46. E o resultado aqui da minha medição, então?
Eliminar os dois zeros, não?
É, hã?
Eliminar os dois zeros?
Não, eliminar um. Eliminar
127,50.
Eliminar um zero, porque eu tenho aqui, ó,
sim,
duas casas decimais, então aqui eu eliminaria um zero na declaração final, para compatibilizar com a incerteza de medição. Isso que é importante, né? Na hora que a gente... Quando você faz as contas lá, bota lá no computador, faz as contas todas, isso aqui pode dar infinitas casas decimais. Esse número também pode ter, só que na hora que eu vou declarar, eu tenho que atentar para a regrinha e aí eu tenho que compatibilizar as coisas, senão fica incoerente. Bom, beleza, perfeito. Então vamos seguir. Vamos fazer uma revisão agora um pouquinho sobre estatística. Não sei quem gosta de estatística, quem não gosta, mas a gente tem que fazer uma revisãozinha para falar justamente sobre a questão do fator de abrangência, que tem a ver com a questão da distribuição de probabilidade. Para quem isso aqui for novidade, me avisa, tá? Dizendo, pô, nunca vi isso na vida. Porque a gente não vai entrar profundamente nessa questão não, mas é importante entender esse conceito aqui. Isso é até coisa... Alguém nunca viu, nunca estudou estatística ou essa questão de distribuição de probabilidade? Nunca ouviu falar nisso na vida?
Eu não vi, não.
Pra alguém?
Eu não vi, não. Isso é o Wilder.
Estou passando por essa matéria agora na faculdade.
Eu passei rapidamente, senhor, também. Agora é bom de relembrar, né? Muito tempo atrás.
Ah, certo. Vou
aproveitar aqui agora seus conhecimentos.
Colando. Quem não cola não sai da escola? Tá certo. Bom, rapidamente, o que a gente chama aqui de distribuição de probabilidade? A distribuição de probabilidade, como o nome diz, ela descreve, né? Qual é a probabilidade de um valor de uma determinada variável, a gente chama de variável, é um caso aqui da meteorologia, é uma medição, ela se encontrar dentro de um determinado intervalo de valor. Então, elas são funções, né, que tem um determinado, que a gente chama aqui do domínio, né, x, né, a minha variável, né, meu x, que aqui pode ser qualquer coisa que eu tenha medido, corrente, pressão, temperatura, amperagem, potência, é a minha variável, e ela tem a função que a gente chama de f de x, que vai definir qual é a probabilidade de eu encontrar essa variável dentro de um determinado intervalo. Quando a gente trabalha em probabilidade, eu não tenho a probabilidade de um valor fixo, eu sempre calculo a probabilidade de um determinado valor estar dentro de um intervalo. É como se fosse uma tolerância. Qual é a probabilidade de eu ter uma medida dentro de uma tolerância especificada? Até porque, como eu tenho sempre uma dúvida associada no resultado da medição, eu tenho uma incerteza, então eu tenho uma probabilidade, né, desse valor estar dentro daquele determinado intervalo. Então, a gente vai ver que na metodologia, a probabilidade que a gente trabalha, foi considerada a padronizada, é uma probabilidade de 95,45%. Isso representa dentro de uma distribuição normal, de mais ou menos 2 de desvio padrão. A gente vai mostrar para vocês. Então, essa função aqui, que a gente chama aqui uma função de distribuição de probabilidade, ela vai ser definida em função da minha, né, variável tal, e ela me permite calcular, por exemplo, qual é o valor, qual é a probabilidade que um determinado valor está compreendido dentro de um intervalo. Né? E aí eu tenho algumas distribuições de probabilidade que são mais usuais, mais utilizadas, mas que no final a gente utiliza muito frequentemente a que a gente chama da distribuição gaussiana, a distribuição normal. Agora, a probabilidade ela pode ser discreta ou contínua. O que, que a gente chama de uma probabilidade discreta? Quando eu tenho valores inteiros e finitos. Por exemplo, é muito comum você ter determinadas medições, determinadas áreas, onde você tem medição que são chamadas calibres. Não sei se você está vendo isso. É que você tem o que a gente chama de passa, não passa. Você coloca um calibre para ver o tamanho, por exemplo, aqui da boca dessa garrafa. Se o calibre entrou, significa que o diâmetro aqui está aprovado. Se não passou, está reprovado. Você tem, por exemplo, calibre de rosca, de parafuso, que você coloca lá e vê. Encaixou direitinho, está aprovado. Não encaixou, é porque a rosca não está adequada. Então, isso significa que a minha variável aqui é passa, não passa. Eu só tenho dois valores, eu não tenho outro. Né? X, vale passa, e X, não passa. É igual, aqui no caso, igual o digital. Ou é 0, ou é 1. Né? O bit não tem outro valor. Ou o bit vale 0, ou o bit vale 1. Então, é uma variável discreta. Um outro exemplo que é muito comum a gente utilizar para explicar isso. Um dado, né? Que tem 6 lados. Quando eu jogo um dado, eu não consigo obter um número diferente de 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, esse meu dado, essa minha variável x, é uma variável discreta, porque ela só pode ter valores discretos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu nunca vou obter 1,5, 2,5, porque não existe isso. Então, a variável ela pode ser discreta, e com isso a distribuição de probabilidade vai ser discreta. E se a variável é contínua, a distribuição de probabilidade é contínua. Então, uma distribuição de probabilidade contínua é essa, uma figura assim desse tipo. Né? Ela é contínua. Então, por exemplo, aqui que eu falo, se eu estou medindo a temperatura de ambiente, ela pode obter qualquer valor, né? Você não tem valores contínuos. Ela pode atribuir qualquer valor dentro desde, sei lá, menos, dependendo do ambiente, se tiver temperatura negativa, até valor alto positivo, dependendo da temperatura do ambiente. Então, ela é uma variável contínua. Né? E vocês vão ver aqui que isso aqui é o que a gente diz que é uma... se aproxima de uma distribuição normal, onde a maior probabilidade de acontecer é quando você está próximo da média dessa temperatura. Né? Aí é onde eu tenho a maior probabilidade de acontecer o valor. É uma característica de toda função que é distribuição de probabilidade é que eu posso caracterizar por uma média e um desvio padrão. A média, como o nome diz, é o valor central dessa distribuição. E o desvio padrão é a dispersão desses dados, a dispersão desses valores em torno da média. Então, quanto maior o desvio padrão, maior a dispersão, quanto menor o desvio padrão, menor a dispersão. Então, a distribuição de probabilidade mais utilizada, né, principalmente também na metrologia, é o que a gente chama da distribuição normal, que ela tem esse formato aqui, né, essa cara, que a gente chama que é uma curva que parece um sino, né, que ela faz esse tipo de função aqui. Ela na verdade, essa curva aqui, ela nunca encosta no eixo do x, né, que a gente chama de uma assíntota que tende a menos infinito e aqui vai para mais infinito. Ela nunca vai se aproximar aqui do zero. E a expressão dela é dessa função aqui, mas não se preocupa que ninguém vai calcular essa função aqui. O que existe, inclusive, são tabelas de distribuição, né, onde você... numericamente você tem essas, esses valores de distribuição de probabilidade para encontrar. Mas eu, a gente tem, como eu falei, toda a distribuição ela é caracterizada por um valor central, que é a média, aqui representado por essa letra grega aqui, que chama mi, né? Que é o valor central da distribuição, e um desvio padrão, é uma dispersão. Esse desvio padrão, né, nesse caso aqui, da distribuição normal, ele representa o ponto onde a inclinação da curva aqui muda. Né? Você percebe que ela vem com uma determinada inclinação e aqui já começa a mudar. Se você rebater para o lado de cá, vai ser a mesma coisa. Aqui ela vem com uma determinada inclinação e aqui muda. Se não mudasse, isso aqui tenderia a subir direto, né? Ela tenderia a subir direto. Mas aqui ela dá uma mudança na inclinação e depois volta aqui outra mudança na inclinação. Então, uma distribuição normal, essa média, dependendo dos valores, ela pode estar, né, em qualquer ponto dessa, dessa escala aqui. E o desvio padrão tem que ser sempre maior do que zero. Não existe uma distribuição normal com desvio padrão igual a zero. Isso significaria que isso aqui estaria tudo junto aqui em torno, só teria um valor da média. Então, a expressão é essa função, 1 sobre sigma raiz de 2π é elevado a essa expressão aqui, mas a gente não se preocupa que a gente não calcula isso. Agora, como toda distribuição ela é caracterizada por duas, né, por duas variáveis, a média e o desvio padrão, qual é a expressão da média? Né? A média é calculada, a gente chama aqui da média aritmética, é o somatório de todos os valores de x dividido por n, que n é o quê? O número de medições. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, 10 medidas, eu somo todas e divido por 10. Eu tenho 100, somo tudo, divido por 100, para calcular o valor da média. O desvio padrão dessa distribuição é dado por essa expressão aqui. Ó. É a média menos cada valor elevado ao quadrado, você soma todos esses valores, divide por n e extrai a raiz quadrada. Extrair a raiz quadrada, porque se eu estou fazendo uma soma quadrada, né, depois eu tenho que extrair a raiz quadrada. O desvio padrão é a raiz quadrada dessa expressão. E uma outra variável que a gente chama de variância, que é o quadrado do desvio padrão. Simplesmente não tem essa raiz. Mas a gente trabalha com média e desvio padrão. Então, o que, que é x, é mi, que é a média, menos x? É o erro de cada medida, né? O erro de cada medição. Então, aqui, o desvio padrão vai ser a média da soma quadrada de todos os erros. Por que, que eu somo ao quadrado? Porque se essa distribuição ela é assim, tipo uniforme, se eu não somar o quadrado, um desvio para cá igual esse outro aqui, esses valores iriam se anular. Então, se eu fizer simplesmente a soma dos desvios, tudo aqui vai dar zero. Então, eu elevo ao quadrado para poder tirar essa questão desse problema, somo todos os quadrados e depois extrai a raiz quadrada. Então, o desvio padrão da distribuição normal é dado por essa expressão. Isso é novidade para alguém? Não.
Para mim é, mas tá bom, vamos aprendendo.
É? Bom, isso aqui é a característica de uma distribuição normal, né? Ela tem a representando pela média e pelo desvio padrão. Agora, isso é quando eu tenho, quando a gente chama uma distribuição normal, quando o meu N aqui, que é o meu número de medições, é um número muito grande, infinito. Então, como eu não tenho infinitas medições, eu trabalho com amostra. E aí você tem, a representação é um pouco diferente, Né? Porque você vê aqui, a média da população, ela é representada por essa letra Mi, e a média da minha amostra é representada por essa letra que a gente chama X barra. A gente chama de X barra porque é a média, a barra que representa a média de, dos valores de X. Você perceber aqui, a expressão é igual. A expressão é exatamente igual. É a soma de todos os valores medidos dividido pelo número de medições. Então, a média da amostra acaba, em termos de expressão, é igual. Agora, quanto maior a minha amostra, quanto maior o N, né, mais eu me aproximo da média da população real. Né? Aqui eu teria que ter infinitas medições para ver o valor da média real. Como eu não tenho, eu trabalho com uma amostra. Agora, o desvio padrão ela tem uma pequena diferença na expressão. O desvio padrão da população é representado por essa letra sigma. O desvio padrão da amostra é representado pela letra S, que vem do inglês, chama standard deviation, quer dizer, desvio padrão do S. E aí a diferença é que aqui eu estou dividindo por N, e aqui eu divido por N menos 1. Olha, daria para explicar isso com mais detalhes. É um curso de estatística para poder explicar porque aqui é N e aqui é N menos 1. O que a gente, de uma forma muito, muito rápida e simples, entendam que quando é uma amostra, eu tenho que dividir por N menos 1. Quando não é uma amostra, quando é uma população, eu divido por N. Aí você pode dizer, oh, mas eu nunca tenho em medida uma amostra com N fixo. Não, tudo bem, mas eu posso, por exemplo, se eu tenho uma determinada população de um local fixo, por exemplo, na empresa que vocês trabalham, tem um número fixo de funcionários. Se eu quiser saber qual é a idade média e o desvio padrão, como eu tenho um número N fixo, eu trabalho com essa expressão aqui, ó. Agora, num conjunto de medições, medidas e valores, como esse número é infinito, eu posso medir, eu medi 10, mas eu poderia medir 15, poderia medir 20, poderia medir 3, poderia medir 1 milhão. Então, eu tenho uma amostra. E aí eu divido por N menos 1. Esse N menos 1 aqui é o que a gente chama de grau de liberdade, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Porque você tem uma limitação aqui de um grau de liberdade. Por quê? Porque aqui eu não estou usando... aqui eu tenho a expressão média menos média da população menos a medição. Aqui eu tenho... Essa ordem aqui está invertida aqui, mas tanto faz, né? Se eu levo ao quadrado, tudo bem. A média da amostra menos a variável, ou a variável menos a média da amostra, como isso aqui é uma estatística, não é? A média não é uma estatística, que a gente chama? Eu pego uns valores e divide, então eu tenho uma estimativa. Então, essa estimativa aqui me faz perder um grau de liberdade. Então, esse N aqui tem que vir a N menos 1. Mas não vamos entrar nesse detalhe, não. Só lembrem que a expressão, então, do desvio padrão da distribuição normal, quando eu estou trabalhando com amostra fixa, é x barra, que é o somatório de x dividido por n, e o desvio padrão da raiz quadrada desse somatório dos desvios ao quadrado dividido por n menos 1. Aí vocês vão perguntar, pô, então de repente eu tenho que usar, eu tenho que ficar fazendo essas contas, né, na mão, esse troço. Não, hoje em dia você tem o auxílio, por exemplo, de planilha eletrônica. Então, vamos fazer uma simulação. Vou abrir aqui um Excel para que vocês vejam como é que a gente utiliza essa ferramenta aqui. Vamos abrir um Excel aqui. Pela minha tela, né? Estão vendo aqui a telinha do Excel?
Sim. Positivo.
Tá, positivo. Então, só vou ampliar um pouquinho aqui. Então, vamos fazer, vamos pegar uma, simular alguns valores aqui, por exemplo. Fazer uma tabelinha de valores. Vamos lá, faz com quem está medindo. Pedindo atenção. Claro que a atenção varia de 200. Então, aqui, por exemplo, faço a primeira medida, deu 203. Faço a segunda medida, deu 204. Faço a outra medida, deu 205. Faço uma terceira medida, deu de novo 203. Faço uma outra aqui, deu 208. Faço mais uma aqui, deu 220. Aí faço aqui, deu 225. Essa aqui deu 230. Né? Vamos diminuir um pouquinho. 204.
Toma aí, Lu.
Eu fiz várias medidas de tensão aqui. Bom, aí agora eu quero saber, qual é a média e o desvio padrão desse meu conjunto de medidas? Eu teria que pegar, né, essa expressão aqui, somar todos eles e dividir por número de medições. Aqui, então, quantas medidas eu tenho? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove medidas. Vamos botar mais uma para ficar fácil de fazer conta, dividir por 10 é mais fácil, né? 228. Então, qual seria a média? Por exemplo, média. A média, ela é calculada, como eu falei, eu pegaria a soma, né? Aí o Excel ele tem, ele me permite usar algumas funções. Então tem aqui uma função aqui em cima, vocês conseguem ver, chama AutoSoma. Eu clico aqui, ele vai pegar tudo que está aqui para cima e vai somar. Aí, beleza, somei. Mas a média é a soma dividido por número de medidas, né? Então é dividido por 10, não é isso? 10 medições, dividido por 10. Então, ele aqui calculou a média para mim. Ele calculou a média para mim. Tudo bem, eu somei, mas existe uma outra coisa também. Eu posso calcular a média usando uma função do Excel, que é uma média. Né? O Excel tem funções. Tem função. Aqui, ó, inserir, deixa eu ver assim, não, aqui não dá, se eu abrir aqui, inserir, cadê função, mais funções, tá aqui, ó. Aí eu posso procurar aqui, ó, o que eu quero fazer? Média. Aí, para média. Aí ele me aparece aqui, ó, função, média. Retorna a média aritmética dos argumentos, que pode ser número ou nome, matriz, referência e tal. Então eu posso colocar essa função. Média. Aí ele vai me perguntar aqui onde é que está os dados que eu quero colocar. Então eu viria aqui, ó, vou pegar daqui até aqui embaixo. A média desses números aqui. Ok. Aí ele calcula a média. Já peguei e calculei. Eu posso fazer igual fiz aqui, somando, mandar somar tudo, dividir por 10, ou usar a função que existe dentro do Excel. Agora eu quero calcular, por exemplo, o desvio padrão. Desvio padrão. Desvio padrão, né? Qual seria uma solução? Né? Desculpe, se tem alguém aqui. Uma solução lusitana seria pegar toda a pegar a média, que é aquela média, subtrair de cada medida, elevar ao quadrado, somar tudo, dividir por n menos 1, no meu caso aqui seria 9, extrair a raiz quadrada. Dá trabalho. Mas então eu posso usar a função que existe no Excel. O Excel também tem uma função de desvio padrão. Então, eu venho aqui e escrevo aqui, ó, desvio padrão. Só que aqui eu tenho que tomar o seguinte, cuidado, ó. Eu tenho duas expressões. Está muito pequenininho ou vocês estão conseguindo enxergar?
Conseguindo, senhor. Está beleza.
Está beleza? Então, aqui eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Eu tenho desvipad.a. Calculo o desvio padrão a partir de uma amostra. E o desvipad tipo B. Calculo o desvio padrão com base na população. Bom, nosso caso aqui é uma amostra. Então, eu não vou usar o P, desvipad.p. Eu vou usar o desvipad.a, porque é uma amostra. Concordam que é uma amostra? Então, eu clico aqui, coloco a função, aí ele pede aqui, ó, número 1, número 2, número 3, mesma coisa. Aí eu venho aqui em cima, marco o primeiro ponto, e aí eu pego isso aqui e arrasto até embaixo, aqui, tem que tomar o cuidado de fechar o parêntese, e aí, dou Enter, bom, ele calculou o desvio padrão dessa amostra, 10,9347. Bom, vamos comparar com o desvio padrão da população, só para ver como é que dá diferente? Padrão, vamos aqui, tá, amostra. Vou botar o desvio da população, por exemplo. População. Dez VIPAD, vamos botar aqui da população. Como se fosse aqui uma população. Então, cliquei. Aí, vou aqui de novo, pegar todos esses pontos aqui, até o último. Fechei o parênteses. Você vê como é que ele deu diferente? Desvio padrão da amostra deu 10,9347. Desvio padrão da população deu 10,3735. Bom, claro, teria que dar diferente, porque uma eu estou dividindo por raiz de n menos 1, estou dividindo por raiz de 9, e aqui eu estou dividindo por raiz de 10. Desculpe, não estou dividindo por raiz de 10. Aqui eu estou dividindo por 9, né, que é n menos 1, extraindo a raiz quadrada, aqui eu divido por 10 e extraio a raiz quadrada. Então, óbvio que os valores são diferentes. Então, eu tenho que tomar cuidado na hora de usar a planilha em Excel para escolher a função correta, a função adequada, para que eu não cometa um erro aqui na hora de apresentar o resultado. Mas ele permite fazer essa conta rapidamente. Então, quer dizer, essa minha amostra aqui de tensão tem uma média calculada de 214,7 e um desvio padrão, vou até apagar isso aqui para ver a gente, e um desvio padrão de 10,9347. Aí, se eu for apresentar o resultado, como é que eu deveria apresentar o resultado aqui, por exemplo, da minha média? Aqui, as minhas medições aqui não tem casa decimal, não posso apresentar essa minha média aqui com uma casa decimal. Né? Não é isso? Não tem nenhuma casa decimal aqui. Então, aqui eu tenho que fazer o arredondamento. Então, se eu vou descartar essa casa decimal, o 7, esse 7 é maior do que 5, esse valor aqui vira 215, não é isso? 215. Então, eu teria que apresentar esse valor dessa forma. Aqui o Excel me permite também, ó, aqui eu tenho aqui em cima, eu consigo fazer o quê? Eu consigo consigo aumentar ou diminuir o número de casas decimais, né? Aqui eu diminuo casa decimal ou aqui aumento o número de casas decimais. Então, se eu chegar aqui, marcando essa célula, chegar aqui e mandar diminuir o número de casas decimais, ele vai fazer isso, ó. Se eu cortei, automaticamente ele já arredondou ali. Só que eu tenho que estar sempre tomando cuidado, porque às vezes esse arredondamento que ele faz não segue 100% a regra lá dos algarismos significativos. Se eu for aumentar o número de casas decimais, eu posso aqui, ó, aumentar o número de casas decimais. Você vê que como depois do 7 também não tem nada, então ele arredondou ali, ficou fácil o arredondamento aqui. Ó. Agora, se essas medições aqui, por exemplo, se eu começar a colocar casa decimal, por exemplo, 3,3, aqui 204,5, 205,8. A vantagem, quando eu tenho aqui na minha planilha, você vê que eu estou mudando aqui em cima, automaticamente ele já vai corrigindo aqui embaixo, né? Já vai corrigindo aqui embaixo, ó. Ele 203,9. Ele já vai alterando aqui, porque a minha fórmula aqui está pegando esses números de cima, né? E aí, vamos pegar esses números aqui, para não ficar mexendo mais, eu vou aumentar aqui o número de casas decimais. Vou botar todo mundo. Epa!
Ô Pedro.
Oi.
Deixa eu tirar uma dúvida. Porque assim, esses valores, se eu estivesse realizando uma calibração e fosse apresentar um resultado, que na verdade eu apresentaria a média de 3 medições, como a gente viu lá em alguns relatórios que a gente recebeu. Então seria muito importante para a gente conhecer, baseado nesses 3, fazer a média, que é o que vai ser dado lá. E isso. Não sei se a incerteza teria alguma relação com o desvio padrão que tu está mostrando.
Sim, a incerteza, pena que a gente não... Quer dizer, pena não, não, é, não foi o objetivo. Mas se vocês, de repente, acharem que é interessante, a gente pode fazer um treinamento específico para cálculo estimativa da incerteza de medição.
É aí que eu queria chegar, só concluindo, porque aí o nosso lado, a gente está do outro lado, de quem recebe. Eu não sei se tu vai dar um reforço assim, nessa informação para quem vai estar analisando o relatório com isso que tu está falando, só para entender onde é que a gente vai chegar, assim, qual o ponto dessa informação, porque a gente já recebe isso pronto, né? A gente vai receber um certificado para fazer essa análise. Então, eu não vou saber de fato quais seriam as 3 medições que me deu aquela média e muito menos o desvio padrão, porque não é enviado isso para a gente. Então, até para entender como é que a gente consideraria isso quando estiver analisando, tirando a parte de números significativos, mas a questão do desvio padrão em si.
O desvio padrão é uma componente da incerteza de medição.
Tá.
A incerteza de medição que é apresentada lá no relatório, que a gente chama de uma incerteza expandida, porque ela é expandida, porque ela é multiplicada por um fator de abrangência, que é o K, que está no certificado. Por isso que eu tô fazendo essa revisão de estatística, para chegar e mostrar lá o que é a questão do fator de abrangência. Porque a normalização, né, da metrologia, ela diz que você tem que declarar a incerteza de medição com no máximo 2 algarismos significativos. E é uma incerteza expandida que é multiplicada pelo K, um fator de abrangência, que leva para uma distribuição de probabilidade normal com uma probabilidade de 95,45%. Isso que a gente está chegando, caminhando passo a passo. Ou seja, aquela incerteza lá, final, ela... Vamos pegar o certificado. Vou pegar o exemplo do certificado aqui. Essa incerteza declarada aqui, ó, incerteza, 0,6, vocês veem que tem aqui um fator K do lado aqui? Nesse caso, todos aqui são 2, tudo bem, mas tem algumas situações, vamos ver se tem algum outro exemplo que não, mas vamos ver se tem algum outro certificado que tem um valor diferente. Ah, você vê aqui, ó, esse aqui, para cada valor tem um K diferente. Ó, K, aqui 2, aqui 2,03, aqui dá... não, só teve, tiveram 2 valores diferentes. Significa o seguinte, que essa incerteza aqui, ela está expandida, quer dizer, multiplicado por esse fator K2. A incerteza que foi calculada no processo, levando em consideração todas as componentes de incerteza, desvio padrão das medições. Eu faço 3 medidas, ou 4, ou 5. A maioria das vezes, os laboratórios trabalham com 3 medições. Né? Em alguns casos, você tem que fazer um pouquinho mais. Por exemplo, quando eu faço uma calibração de um manômetro, a norma determina que eu tenho pelo menos 2 ciclos de carga e descarga. Então, se eu tenho 2 ciclos na carga e 2 ciclos na descarga, no final eu tenho 4 medições. Então, aí eu vou ter que calcular a média de 4 medidas. Mas, na maioria dos casos, você faz 3 medições. Você vê que em todas elas aí, o certificado, ele fala lá que é a média das 3 medidas. Então, essas medidas, elas têm uma dispersão. Né? Elas têm um desvio padrão, que é isso que a gente está vendo aqui. Desvio padrão das medidas. Esse desvio padrão é uma componente da incerteza de medição. Quais são as outras componentes básicas do processo de calibração? Tudo bem que você é o usuário final. Mas só para você entender. Quando você vai fazer uma calibração, você tem um padrão.
Francisco.
Tá achando...
que fez a conversa. O microfone, gente. O microfone aberto.
Só depois não vinculou eles ainda na
ocorrência. Gente, olha o som aí, olha o microfone. Tá, cara,
por favor. E esclarecer isso aí.
Pessoal, alguém está com o microfone aberto aí.
Quem está com o microfone aberto? É o Márcio.
Vamos ver se é esse do Atlântico. Do Atlântico, do Planalto, não sei. E tem esse outro aqui, eu não sei onde é, desse DPE. Não sei se
você está falando. Mário, está com o microfone aberto. Ricardo também. O cara está falando comigo aí.
Às vezes eu mesmo posto, cara. É só pegar o 12600 e levar. E a linha viva já está lá no pé. Ele não sabe a ocorrência, tem que falar com os caras do COD. Eu tô no curso aqui.
Eu não consigo.
É uma merda, velho. Conversa com o cara lá, o operador, pelo jeito
que tá. Alguém avisa aí antes que. Avisa ele aí, por favor.
Vai lá no chat, Mário Cruz, pelo amor de Deus, Cruz.
Assim, tem que parar todo mundo, fala, para. Mas eu falei pro Francisco da Eucop. Tô perguntando para ele aqui qual que é a equipe dele, o cara não me responde, véio, nem isso. O cara é ruim demais de WhatsApp.
A Priscila não consegue fazer, botar ele no mudo aí, não?
Priscila só consegue mudar ele aí, Priscila?
Tem que ver, e o poste é o mesmo, característica, tem que ver se é o mesmo, entendeu?
Eu não tô conseguindo fazer ele ficar mudo aqui, não.
Tem que ver se o Heraldo tá é nessa mesmo, entendeu?
Olha.
Alô?
Sim,
opa.
Marcos.
Agora?
Pronto, resolvido.
Ah, beleza. Então, o que eu estava falando aqui, as principais componentes...
Pessoal, vocês desculpem aí, eu acabei esquecendo aqui, tive que atender a emergência aqui, tá?
Beleza, você vai punição, você vai pagar o almoço para todo mundo.
Não, Paco, senhor, pode ficar tranquilo, vamos vir aqui.
Por mim pode ser.
Vou mandar a conta, hein? Eu vou chamar um iFood aqui bem caro e vou mandar a conta para você aqui.
Boa, perdão aí, valeu.
Então aqui, a incerteza de medição, ela é uma incerteza final do processo de calibração, ela é uma composição das várias incertezas que eu tenho nesse procedimento. Então, basicamente, quais são as componentes mais comuns? Existem outras, mas essas vão estar sempre envolvidas lá. A distribuição, a incerteza aqui das minhas medições, meu desvio padrão aqui das minhas medidas, que de repente até se todas elas forem exatamente iguais, o desvio padrão pode ser zero. Né? Se tiver várias medidas iguaizinhas, o desvio padrão vai ser zero, então essa componente ela zera. A segunda componente é a incerteza do padrão de medição. O padrão também tem uma incerteza. É baixa em relação ao que o instrumento que eu estou calculando? Sim, mas ela existe. Então, existe a incerteza do padrão. Uma outra incerteza, para a resolução de leitura do instrumento. Porque a resolução, ela tem uma dúvida, né? Ela tem uma variação lá na resolução. Essa resolução, ela é um componente da incerteza de medição. Então, você tem padrão, tem a dispersão, tem a resolução de leitura. Pelo menos são essas três componentes que eu tenho no meu processo de calibração. Pode ter outras. A influência da temperatura do ambiente pode influenciar na incerteza, aí eu tenho que estimar de que forma. Eu posso ter uma calibração de circuito elétrico, correntes parasitas, incerteza por isso, por ruído. Então, eu posso ter as várias componentes, mas no final, a incerteza final, que é essa que vai estar declarada no certificado de calibração, essa que aparece aqui no certificado de calibração, essa incerteza é a composição de todas essas. Só que o que a norma determina, o que a regra determina é o seguinte: você, então, agora pega esse valor e expande para um intervalo de 95,45% de probabilidade, que isso na curva normal representa mais ou menos 2 desvios padrão. E aí, com isso, você tem o fator K de abrangência aqui que expande isso. Então, essa incerteza, ela está multiplicada por esse K. Quando eu vou usar esse instrumento, se isso aqui fosse, por exemplo, um instrumento que você vai utilizar para fazer a calibração de um determinado outro instrumento. Então, a incerteza desse padrão, desse instrumento aqui, quando ela entra no cálculo da calibração de um outro instrumento, você não pode utilizá-la expandida. Você divide por esse fator K para trazer isso aqui para como se fosse um desvio padrão, porque esse K aqui ele expande para 2 desvios padrão, você calcula tudo para um desvio padrão só. E aí depois você aumenta outra vez. Agora, para você, que é o usuário final, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que a incerteza é esse valor aqui, expandida. Então, é com essa incerteza, com essa dúvida que eu vou trabalhar. Para você que vai fazer uma avaliação final, você vai olhar só esses dados aqui, ó, o erro e a incerteza de medição. Esses dois parâmetros são importantes. Agora, se você fosse utilizar esse instrumento para fazer a calibração de um outro, por exemplo, esse aqui é o teu padrão, esse teu micromímetro aqui é um padrão que você usa para calibrar outros. Aí, eu vou pegar essa incerteza, vou dividir por esse K para poder usar no cálculo da incerteza do outro instrumento que eu estou calibrando. Então, esse desvio padrão aqui, como volto a dizer, é uma componente daquela incerteza declarada no certificado de calibração. Entendido?
Beleza.
Então, voltando aqui, quer dizer, tudo bem, aqui é como é que a gente pode utilizar a planilha Excel para fazer esses cálculos aqui que dá muito menos trabalho do que fazer esse troço numa calculadora na mão. É possível? É possível, vai dar mais trabalho. Então vamos andando aqui, antes do nosso intervalo, para ver se a gente fecha isso aqui. Tem mais 15 minutos ainda aí, para a gente dar uma... O que eu digo é o seguinte, olha aqui, ó, as distribuições, né, normal, ela podem ter... cada combinação de desvio, padrão, e ela pode ter formatos diferentes. Então, por exemplo, essas aqui, significa o seguinte, que eu tenho médias diferentes de desvio padrão igual. Né? Seria a média dessas três distribuições aqui são diferentes, elas estão aqui com um valor diferente. Mas você vê que pelo formato delas, essa azul, a vermelha e a verde, tem o mesmo desvio padrão. Então, eu posso ter... dependendo das medições, eu posso ter médias diferentes com dispersões iguais. Isso aqui, se você pegar, por exemplo, um certificado de calibração, talvez você consegue pelo valor É. Vamos ver aqui. O valor das incertezas. Tem aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, saída V1, por esse valor aqui, uma incerteza de 0,13, aqui uma 0,13, aqui 0,13, eu tenho, são saídas diferentes, então seriam distribuições diferentes, mas se eu tenho incertezas iguais, significa que, tudo bem que aqui as médias os valores são os mesmos, né? As médias aqui, os valores são exatamente iguais. Se eles tivessem valores um pouquinho diferentes, não sei se talvez esse exemplo aqui não foi o melhor, mas se eu tenho médias diferentes, mas o desvio padrão são iguais, significa que eu tenho essas situações aqui. Agora, quando eu tenho distribuições de probabilidade, onde, no caso aqui, eu tenho médias iguais e desvio padrão diferente, significa que essa curva em azul, ela tem o menor desvio padrão, ou seja, a menor dispersão. A curva vermelha, ela tem a mesma média e uma dispersão maior. Lembrando o conceito que a gente conversou ontem sobre precisão e exatidão, né? Precisão e exatidão. Né? Eu falei que a exatidão é você ter o valor com erro de medição muito, muito baixo. Né? O erro muito, muito baixo é o valor próximo. E a precisão ligada com a dispersão. Então, nessas três curvas aqui, né? Essas três curvas aqui, se elas estão centradas, elas estão nesse valor central, vamos supor que esse valor meu central aqui fosse o meu padrão, eu poderia dizer que as três curvas, esses três medidores, eles são exatos, mas o azul, ele é mais preciso do que o verde, que é mais preciso do que o vermelho. Concorda comigo? O vermelho tem uma dispersão maior do que o verde. O verde tem uma dispersão maior do que o azul. Então, o azul é o mais preciso dos três. Essas três situações de cima aqui, se essa minha curva do meio aqui, a vermelha, fosse a minha referência, eu diria que esse instrumento aqui, então, ele é o mais exato. Esses outros dois aqui, verde ou azul, ele tem uma exatidão pior, né? Porque se era para chegar nesse ponto, ele deu essa média aqui e essa média aqui. Agora, em termos de precisão, você vê que eles são iguais. Todos eles têm a mesma precisão, já que a dispersão deles é igual. Então, quando eu calibro e percebo que essa dispersão aqui é igual, e eu tenho o erro detectado, né, eu posso corrigir. Foi igual a gente fez ontem, comparando lá com aqueles atiradores, né? Eu corrijo a mira e fico igual. Então, a precisão ela está ligada com essa dispersão. Então, quanto menor o desvio padrão, significa que eu tenho os valores mais concentrados. Então, eu tenho um valor com uma dispersão menor, o desvio padrão menor. No exemplo que a gente fez aqui, de repente eu mexi aqui, esse valor ficou todos iguais. Você vê que o desvio padrão aqui, se todos esses valores são iguais, deu um desvio padrão de 1,97. Se eu começar a mudar esse valor aqui, por exemplo, 209, 210, você vê que o desvio padrão começa a alterar, porque eu já começo a ter uma dispersão de valores diferentes. Se todos eles fossem iguais, aqui, se eu pegar esse valor e jogar aqui para baixo, todos eles iguais, significa que meu desvio padrão é praticamente desprezível aqui. Ó. 10 a menos 4, isso aqui, ó, zerou. Então, vamos continuar aqui para a gente fechar esse assunto aqui das distribuições de probabilidade. A distribuição normal, então, ela é a gente tem uma outra forma de apresentar, que a gente chama da distribuição normal padronizada, que é o que a gente vê em tabelas de curva, tabelas normais. O que é essa questão da padronização? Eu simplesmente pego uma distribuição normal e ela tem uma média que pode variar, né? Vamos voltar aqui, ó. Uma distribuição normal. Distribuição normal. Que uma média que pode variar de menos infinito a mais infinito, quer dizer, pode ter qualquer valor, e um desvio padrão, que pode ser qualquer valor é maior que zero. Quando eu na estatística, eu crio essa distribuição que a gente chama normal, padronizada, eu padronizo fazendo o seguinte, eu digo que essa distribuição padrão ela tem uma média zero e um desvio padrão igual a 1. Né? Então, um desvio padrão, mais uma média, mais ou menos um desvio padrão, essa medida para esquerda e essa medida para a direita, eu tenho 68,27% dos valores compreendidos entre esse desvio padrão, de mais ou menos 1. Se eu tenho mais ou menos 2 desvios padrão, aqui, ó, 2 desvios padrão, menos 2 para cá, mais 2 para cá, então esse conjunto de valores aqui, conjunto de valores, representa 95,45% de dados. Quando eu tenho mais ou menos 3 desvios padrão, ó, menos 3 para cá e mais 3 para cá, representa que eu tenho 99,73% de probabilidade. E a distribuição normal, padronizada, ela, você tem uma variável aqui que ela é derivada da média do desvio padrão, que a gente chama de variável Z, que é dado por essa expressão aqui, que é o X menos a média dividido pelo desvio padrão. E é esse valor que a gente vê nas tabelas da curva normal. A gente vai ver um exemplo aí que a gente vai utilizar isso. E você vai calcular a probabilidade, então, né, da minha medida estar compreendida entre um determinado intervalo. Se é maior ou se é menor do que esse valor de C. E aí na metrologia, qual é o intervalo que é adotado? Qual é o padrão? 95,45%, considerando que eu estou trabalhando com mais ou menos 2 desvios padrão em torno da média. Então, esse fator lá de abrangência que tem no certificado, que é o K, é justamente para pegar a incerteza que ela é calculada, considerando um desvio padrão e levando isso para mais ou menos 2 desvios padrão, porque é a probabilidade que a gente utiliza na metrologia, de 95,45% de probabilidade. E aí, como a gente, na distribuição normal, o teu N tem que ser infinito, então o que a gente adota na metrologia? Adota uma distribuição que a gente chama de T, T de Student, que foi um matemático, esse camarada aí, William, ele desenvolveu, então, uma distribuição que recebeu o nome dele, chamada T de Student, fornece valores tabelados em função, a gente chama do grau de liberdade, que é, a gente atribui essa letra Vzinho aqui, mas é uma letra, é um V meio fresco, uma letra grega, que vale N menos 1, e aí você consegue, para determinadas probabilidades, você tem uma tabela com esse valor que representa o valor do nosso K na distribuição, o fator de abrangência. Então, você tem uma tabela T de Student, que é pelo grau de liberdade, então pelo número de medidas, N, né, N medições, 2, 3, 4, 5, 6, etc., ele vai embora, você vai tendo várias medições, então ela é muito utilizada quando a gente trabalha com N menor igual a 30, e aí para cada intervalo desse de confiança eu tenho um fator que multiplica para poder se aproximar da distribuição normal. Por quê? A distribuição normal, voltando aqui, padronizada, quando eu só tenho 95% e 95,45% de probabilidade quando o meu valor é 2, mais ou menos 2. Quando o meu K vale 2, eu tenho exatamente 95,45%. Se eu não tenho um número de medições muito grande, então, para essa probabilidade de 95,45%, dependendo do número de medidas, esse multiplicador ele aumenta. Mas ele vai diminuindo à medida que você vai aumentando o número de medidas e chega a 2, se tivesse infinitas medições. Mas ele vai se aproximando de 2. Você vê, e 30 medidas, o fator aqui é 2,09. Para 20, já é 2,14. Para 12, dá 2,25. Para 7, 2,52. Esse fator aqui, esse número, é o que vocês encontram nos certificados de calibração, que é isso aqui, ó, esse K. No caso, nesse exemplo aqui, esse K todo vale 2. Mas aqui, ó, 2,03 já é diferente de 2, né? E também tudo é K igual a 2. Vamos ver se tem algum outro que tenha K diferente. Vou pegar aqui um outro exemplo. Isso tudo é calculado, né? Aqui tudo bem, tudo deu 2. Na maioria das vezes, dependendo dos cálculos, ele acaba tendendo para 2. Mas não necessariamente é sempre 2. A maioria desses exemplos aqui, o K vale 2. Mas a gente viu no primeiro aqui que teve um aqui que já deu diferente de 2. Aqui, ó, 2,03. Isso tudo é calculado. Isso tudo é calculado. Não é objeto aqui do nosso treinamento a gente fazer esse cálculo. Mas ele é calculado. E por que ele é importante? Porque ele vai ser utilizado, se você vai utilizar esse, como volto a dizer, se esse instrumento vai ser utilizado para fazer uma calibração em algum outro local e de algum outro instrumento, esse K é importante para que eu possa pegar essa incerteza, dividir por esse K e utilizar ela dentro do meu processo de calibração. Então, a tabela T de Student, como eu disse, ela é tabelada, mas eu tenho também no Excel, né, uma função. Aqui eu tenho valores, aqui está nessa tabela aqui variando de 2, por exemplo, até 30. Agora, se eu tiver um número que eu não tenho ali na tabela, o Excel ele tem uma função, temos isso aqui, ó, inv.t. .bc, onde eu entro com a minha probabilidade e o grau de liberdade. Então, a probabilidade considerada pelo Excel é o nível de significância, ou seja, 1 menos p, é o que está aqui nessa tabela aqui, ó. Nível de significância, 1 menos p. Então, se na metrologia eu trabalho com 95,45%, metrologia eu trabalho com 95,45%, o nível de significância é 1 menos isso. Então, é 1 menos 0,9545, ou seja, 0,0455. Então, quando eu entro com essa função aqui, inv.t.bc, a probabilidade aqui é aquele valor, 0,0455, e o grau de liberdade que eu coloco aqui. Esse grau de liberdade, por exemplo, se eu tenho 100 medições, que é o caso aqui, qual seria o meu fator de abrangência para 100 medições? O grau de liberdade é N menos 1 sempre. Aqui, ó. O grau de liberdade é N menos 1. Ó. N vale 2, o grau de liberdade, N menos 1. 1, 3, 2. Então, se eu tenho 100, né, eu tenho um grau de liberdade 99. Então, quando eu entro com esses dados na minha função Excel, ele já me dá o K direto aqui. Vamos pegar para a gente fechar aqui antes do nosso break. Vamos pegar aqui uma no Excel, né? Vou pegar aqui a função, como eu falei aqui, a função inv.t.bc. A probabilidade está aqui, ó. Ele abre aqui a probabilidade. A probabilidade é 1 menos 9545, né? Então, é 0,0455. E o grau de liberdade é em função do número de medidas. Se eu tiver, por exemplo, faço 5 medições, então, meu grau de liberdade seria 4. Aí, qual o valor que ele calculou? 2,86932. Se eu entrar aqui na tabela TV Student, né? Um grau de liberdade é 4, foi isso que a gente falou, né? Grau de liberdade 4. Entrando aqui na tabelinha, ó, grau de liberdade 4, 9545, eu tenho aqui, ó, 2,87. O valor que o software calculou aqui, 2,86932. Se eu for reduzir o número de casas decimais aqui, tá? Os 2,87. Então, se eu tenho um Excel, eu não preciso consultar a minha tabela. Eu posso utilizar o Excel direto aqui. Mas, se eu não tenho o Excel e eu tenho a tabela, eu posso entrar e utilizar a tabela, pelo menos essa tabela aqui me dá valores até 30 medições, que é o mais razoável, né? Como a gente falou aí na calibração, você não faz tantas medições assim. Então, você tem a tabela aqui em mãos que facilita para poder ver qual é o fator de abrangência que você vai expandir. Bom, vamos dar um break agora, uns 10 minutinhos, para refrescar a cabeça, depois a gente retoma aí. Ok?
O Pedro, queria alinhar uma coisa contigo. Tá me ouvindo?
Tô ouvindo. Vai falar.
Então, o que acontece? Qual que é a preocupação, tá? Eu tô até olhando a apostila aqui e tô vendo aqui que uns 10, quando vai começar a falar aqui da 9001, 2015, explicar os requisitos, que é o que gerou o problema pra gente aqui, né, durante a auditoria externa. É um tema interessante pra gente e tu vai chegar lá daqui um pouco. Só que a preocupação é que a gente está no slide 70 de 161 e já foi 50% do tempo. Eu não sei, tá? E é uma sugestão minha aqui de a gente até poder adiantar com alguns temas mais técnicos como esse, não que não sejam importantes, mas até pelo tempo que a gente tem de 12 horas para nos ajudar mais, né, que vai ser o propósito desse treinamento, nos ajudar a criar esses critérios, entender direito os requisitos da 9001, que eu acho que vai acabar sendo mais aplicável para a gente e para o pessoal das regionais que vão fazer esse controle com as parceiras. Eu queria alinhar isso contigo até para porque está no 70, o slide, na verdade, está no 70, a gente está no 60, no 60 mais ou menos, e tem 161. Então, se a gente puder passar mais por esses temas, textos mais rápido e depois focar na parte da 9001, na 17025, a questão...
Não, tá bom. Essa parte de estatística tinha mais uns 3 ou 4 aí, eu deixo para lá, de repente a gente já passa para esses aqui, ó, requisitos, tá, sobre conhecimento e tal, a gente já começa a discutir essas coisas e acelera nisso, a gente dá uma acelerada aqui quando falar sobre padrão e tal, e depois vai discutir lá sobre a questão das
Não quero atrapalhar muito a tua linha de raciocínio, tá? Mas é só pelo tempo mesmo que a gente tem, tá nos 50% e não sei se...
Não, pode... Como é que tá não, beleza. Tá certo. Tá sob controle. A gente dá uma passada, a gente para aí, retoma agora depois falando sobre esses requisitos, dá uma acelerada no padrão, vê a questão aí da incerteza tal, e a tolerância, entra no certificado, pode deixar. Depois a gente... Sobrar tempo, a gente fecha isso lá, mas isso aí não vai ter problema, não.
Beleza, cara.
Falou.
Vamos fazer a pausa. Que hora que a gente volta?
Agora são 10:10. Bota mais uns 10 minutinhos, 10:20.
10:20, fechado.
Beleza, gente. Obrigado.
Valeu.
Falou.
Pessoal, todo mundo aí?
Sim, não vence.
Então tá. Então vamos lá, atendendo aí a situação. A gente vai deixar essas. Vamos entrar aqui no. Falar um pouco aí sobre agora os requisitos sobre controle de instrumentos. Né? Eu fiz aqui um resuminho sobre as principais normas ligadas aí à questão da metrologia, onde é que foca a questão dos sistemas de medição. Eu comentei no início, quer dizer, apesar de não ser uma norma muito utilizada, muito aplicada, mas a ISO 10.002 ela é muito interessante, porque ela fala sobre justamente o sistema de gestão da medição, né, sobre os requisitos de processo de medição e os equipamentos de medição. Então, ela te dá uma série de orientações. E o que ela fala é o seguinte, que diz que um sistema de gestão eficaz, né? Quando você monta um sistema de gestão eficaz dentro da tua organização, seguindo esses requisitos da norma, você busca, né, atingir e gerenciar, atingir os objetivos da qualidade desse produto, gerenciar o risco, né, do resultado de, a gente chama de uma medição incorreta, para que você possa confiar nas medidas que você realiza com seus equipamentos e seus instrumentos de medição. Então, ele diz que o sistema de gestão é considerado eficaz quando a avaliação dos instrumentos permite que você identifique que eles estão adequados para o seu uso, né, que possam ser utilizados de forma adequada na sua medição para garantir a qualidade daquilo que você está produzindo, e você ter uma gestão de que o resultado dessa medida não seja incorreto. Então, ela foca nessa questão da comprovação metrológica, né? Para que você seja, implemente e assegure que essas características metrológicas, que a gente viu várias delas aí ontem, né, dos instrumentos de medição, atendam aos requisitos metrológicos, requisitos da especificação normativa de produção, a tolerância do seu processo, né? E que também o status dessa comprovação seja disponível. Ontem até perguntaram, tem no certificado de calibração o prazo de validade, está disponível? É uma forma de você observar, de você ter. Agora, o melhor seria realmente você ter isso identificado no próprio instrumento que está sendo utilizado, né? Então, o status dessa comprovação, ela tem que estar disponível. E essa comprovação metrológica, que a gente vai ver no conjunto, não é simplesmente você ter só o instrumento calibrado. A calibração é importante, mas é que você, com base nessa calibração dos certificados, com essa análise, você possa comparar com seus requisitos, né? E assegurar que essas características que são detectadas, né, na calibração, elas atendam aos requisitos. Isso que é importante sobre isso. E aí ele fala dentro dos diversos requisitos, uma coisa interessante, que é que é o seguinte, a recalibração de um instrumento de medição, ela não é necessária se o equipamento tiver uma situação de calibração válida, né? Aí ontem me perguntaram, o padrão de medição que estava lá próximo da validade dele, de vencimento e tal, isso não daria risco? Não, se você tem um sistema de gestão que garanta, dê essa confiabilidade, então você não precisa, se tiver ainda dentro do prazo de calibração válida, você não precisaria fazer uma recalibração. E aí, ontem a gente conversou também sobre verificações intermediárias, né? Sobre verificações intermediárias que são importantes, né? Então, reforçando o que a gente já tinha comentado, ele fala aqui, ó, procedimento de comprovação metrológica, ele pode incluir métodos para verificar que as incertezas e os erros estejam dentro dos limites especificados naqueles requisitos metrológicos. Isso é que, de fato, é o que vai dar essa garantia, essa confiabilidade. Então, históricos de calibração são importantes, né? Esses registros obtidos são importantes. E você pode fazer e deve fazer um acompanhamento desses dados, né? E você pode ter planilhas, você pode ter gráficos, né? Usar técnicas de controle para verificar ou não essa questão da alteração dos intervalos de comprovação metrológica. Isso, existem algumas ferramentas, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Tem muito usado a tabela de Schumacher, as cartas de controle, para você acompanhar essa periodicidade, acompanhar esses dados, para ver a questão da deriva do instrumento, em termos de incerteza, em termos de erro, tendência, para que eu possa analisar e verificar ainda se esse instrumento está conforme com as características do processo que ele vai ser utilizado.
Pedro.
Oi.
A verificação intermediária, ela é feita por nós ou por algum laboratório?
Vocês é que isso pode ser estabelecido pelo usuário. O mais lógico seria fazer você, que é o usuário do instrumento, você ter lá um padrão para fazer essa verificação, para não ter um custo adicional de você ter que tirar, deslocar, mandar tal, mas nada impede que você peça que um laboratório faça isso para você. Só que, de regra geral, o que o laboratório vai fazer seria uma nova calibração. Então, se você tem um padrão lá que possa ser utilizado para fazer essa verificação intermediária entre os intervalos de calibração, seria o mais adequado. Mas, de qualquer forma, ontem a gente conversou. E essa verificação tem que ser documentada, né? Tem que ter um determinado... Você tem que ter um procedimento, que pontos você vai checar, quais são os parâmetros que você vai avaliar, quem vai fazer, que tenha a capacitação necessária, adequada, registrar esses valores. Então, você tem que ter também... E esse processo tem que estar dentro do teu sistema de gestão da medição, que no final ele acaba ajudando a avaliação aí da comprovação metrológica e a redefinição desses prazos de calibração. Então, melhor seria que você estivesse internamente fazendo essas verificações, né? Um laboratório interno, uma equipe interna para fazer essa verificação entre as calibrações externas. Ok?
Ok.
Então, 10.012, ela é muito extensa, né, para falar sobre os requisitos metrológicos. Então, ela é uma norma que dá margem para você ter pelo menos um dia inteiro aí de estudo em cima dos requisitos. Então, não dá para pegar todos os requisitos dessa norma. Eu peguei aqui o que ele destaca mais com relação aquilo que é importante para manter um sistema de gestão eficaz. A 9001, né? Eu não sei, vocês estão certificados pela 9001? Deve estar, né?
Sim, estamos sim.
Sim, estamos.
A 9001 era uma utilizada para a certificação do sistema de gestão da qualidade. Porque a 17.025, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é focada nas atividades laboratoriais. A 9001, ela tem um requisito, né, que fala sobre recursos de monitoramento e medição e que diz, né, que a organização deve determinar e prover os recursos necessários para assegurar os resultados válidos e confiáveis quando o monitoramento e medição forem usados para verificar a conformidade dos produtos e serviços com requisitos, que é o caso, né? Se você tem, você é um prestador de serviço no sentido de que você é um fornecedor de energia, né? Fornecedor de tensão, corrente e tal. Você tem que fornecer isso dentro de requisitos, você tem que ter instrumentos para medir essa geração, distribuição, bom, todo o seu processo. Então, quando você tem isso, você precisa de instrumentos para poder fazer essa medição, para verificar se aquilo que você está fornecendo, se os produtos atendem com esse requisito. Então, a norma diz que você tem que ter esses recursos necessários. Aí, onde você tem os recursos, são equipamento, né, instrumentos, mão de obra qualificada, procedimentos, né, métodos. Então, você tem que ter tudo isso dentro da sua organização para garantir esse tipo de coisa. E aí, é lógico, ela fala também sobre a questão da rastreabilidade. Sempre, né, para você garantir medida, você tem que ter rastreabilidade da medição. E a gente vai ver aí um pouquinho mais frente o que é rastreabilidade. A rastreabilidade é você estar relacionado a uma referência para garantir a validade dos resultados. Então, quando você faz a calibração, você manda o instrumento para calibrar, ele tem uma rastreabilidade porque ele foi calibrado junto a um padrão que vai ser vinculado a uma referência nacional, ou até internacional. Então, essa rastreabilidade da medição, que ela é importante, ela diz aqui, quando for um requisito, no caso é um requisito, você precisa medir com equipamentos que têm rastreabilidade assegurada. Então, o que que você tem que fazer, né? Verificar ou calibrar, né? Como está falando, ou ambos, né? Intervalos especificados ou antes do uso, claro, né? A calibração ela tem que ser feita, né? Você vê que a norma ela deixa isso bem claro, antes do uso. Isso que a gente, aquela discussão que a gente teve ontem, aquela conversa, mesmo instrumento novo, recém adquirido, tem que ser calibrado? Sim, tem que ser calibrado para eu poder identificar as características metrológicas dele antes de colocar em uso. Então, tem que ser verificados ou calibrados, ou ambos, intervalos especificados contra padrões de medição rastreáveis a padrões de medição internacionais ou nacionais. Então, quando esses padrões não existirem, né, você tem que, a base usada para calibração, né, ou verificação deve ser retida como informação documental. Não é o caso, né, a gente não está falando de não existência, no caso de vocês, de não existência de padrões. Não existe. Existe essa base. Existem referências, existem laboratórios acreditados que fazem esse tipo de serviço, ou mesmo laboratórios não acreditados. Tem um certificado aí que de um laboratório que eu acho que não é acreditado, mas que dá confiança, dá rastreabilidade, que é uma forma também de você ter a rastreabilidade. A gente vai comentar isso. A rastreabilidade não necessariamente significa que você tem que usar só laboratórios acreditados, mas sim laboratórios que têm padrões rastreáveis.
Pedro?
Oi?
Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Porque pelo texto da norma, ele atribui à organização, no caso, a definir quando ela entende que um equipamento que está sendo utilizado para uma medição,
E é parte essencial da provisão de confiança na validade. Porque se for um requisito, como a gente tem requisitos regulatórios, não tem muita discussão. Eu preciso fornecer uma medição, então isso se torna, para dar confiança na conformidade do serviço que eu estou prestando, não tem muita discussão com relação a isso.
É mandatório. Mas digamos que
eu... Isso, é mandatório. Agora, se eu tenho uma gama enorme de atividades que a gente executa aqui, de campo e tudo mais, obras, manutenções, tem alguma ideia assim, que eu preciso ter em mente para verificar assim, eu preciso calibrar ou eu não preciso calibrar? Por exemplo, eu uso um alicate amperímetro às vezes para chegar na UC e verificar se tem ou não tem tensão naquele medidor. Nesse caso, o que eu consideraria para chegar nessa conclusão? Preciso ou não preciso calibrar?
Se você está falando de uma forma muito simplista, tem ou não tem tensão, você não precisa calibrar, porque se tem, tem. Se não tem, tem. Agora, bom, mas qual é o valor dessa tensão? Né? Qual se essa tensão não for 220 mais ou menos 1?
Se eu for fora, tomar uma decisão ali para saber se ela está dentro dos meus parâmetros, aí eu preciso ter ele...
É igual, vou lembrar aquele exemplozinho que eu dei também ali atrás, quando falamos sobre distribuição de probabilidade. Calibre, passa ou não passa? Meteu o calibre, passou, beleza. Agora, qual é a medida do diâmetro da boca daquela garrafa? Bom, aí é diferente, eu vou precisar ter um medidor lá que seja calibrado, que eu possa chegar e medir e dizer, ó, essa medida deu X. Nesse caso aí, meto um alicate ali, um perímetro, para ver. Está passando corrente, beleza. Bom, mas qual o valor dessa corrente? Bom, também se eu não tiver muito problema, pode ser 220, só para ter ordem, se não for 220, for 200, ou for 240, tudo bem, tá nessa ordem. Eu diria que não precisa. O que ele diz bem claro aí, assegurar resultados válidos e confiáveis quando o monitoramento e a medição forem usados para verificar a conformidade dos produtos e serviços com requisitos.
Então, se é importante tomar uma decisão ou atender uma determinada norma, regra, especificação, que pode ser definida internamente pelo processo de vocês, não só normativo. Né? Vocês podem estabelecer critérios, não. Para eu poder fornecer uma atenção dentro do critério, dentro do que a norma especifica, eu preciso ter determinada geração com esse tipo de controle, com esse instrumento que vai me garantir essa medição. Aí é uma coisa interna que você monta, de modo, inclusive, geralmente vai ser mais restrito, né, do que aquilo que você vai atender a demanda externa. Eu vi, por exemplo, um certificado de calibração ali, acho que tem uma mesa, né, uma mesa que é padrão para calibração de wattímetros, né? Que vocês me mandaram. Eu confesso que eu não conhecia esse equipamento, mas aí eu cheguei a perguntar, o meu genro, ele trabalha também na Enel, aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, ele trabalhou no laboratório que fazia a calibração desses instrumentos aqui, que era a antiga CAN, né? O CAN era um laboratório que tem aqui no Rio de Janeiro, tal, ele fez isso. Aí ele me explicou, essa mesa, ele tem um padrão lá dentro, né, de medição de energia, que você, quando coloca o outro lá, você compara um com o outro. A incerteza desse padrão declarado ali no certificado de calibração é bem baixa, né? Vamos ver aqui, medidor para teste, medidor, analisador de energia, mesa, essa acho que é aqui, ó, mesa para calibração. Você vê aqui, ó. Você tem, acho que você pode, essa mesa aqui calibra até 20 outros medidores. Então ele me diz, ó, a incerteza desse padrão que está ali dentro é baixíssima, né? Essa incerteza aqui de 0,014. Ele falou, a incerteza de um wattímetro desse, pela norma, acho que é 2%, né? Não sei se vocês sabem me dizer isso. Ele me falou que é assim, muito... Hã?
Eu não sei não, então não sei se alguém sabe que tem.
Muito superior a essa incerteza desse padrão que está ali dentro. Então, quer dizer, você vê, você tem um padrão com uma incerteza se não é 2%, é alguma coisa, no mínimo, essa incerteza aqui é mais do que 10 vezes menor do que é do padrão que está, do que o instrumento está sendo calibrado. Eu diria, parece que 100 vezes é menor. Então, quer dizer, você tem um controle muito maior para garantir que você vai fornecer algo que atenda a um requisito normativo, regulatório.
Esse requisito de 2%, aí a gente encontra onde? Eu não entendi. No manual do equipamento ou existe uma norma que determina isso?
Não, essa mesa aqui é a mesa de calibração de medidor de energia. Esse medidor de energia que você usa aí, trifásico e tal, aí ele me disse, a norma da ANEEL fala lá num erro, se não é incerteza, é um erro, né, dependendo se é monofásico, se é fásico, se é trifásico, é muito superior ao erro dentro desse padrão que tem nessa mesa.
Entendi. Porque para alguns processos da ANEEL, as distribuidoras precisam ser certificadas. Aí eles têm alguns requisitos específicos para esses equipamentos, né? Mas não são para todos, assim. Existe uma norma que determina para multímetro, para alicate, amperímetro. Isso daí é mais por causa que é um processo regulado da ANEEL, né? Aí tem exatamente lá o que ela gosta, o que ela tem de requisito, né?
Essa é mais ou menos. Entendi. Sim, exatamente. Mas para você, por exemplo, garantir esse requisito lá que a ANEEL estipula, você tem que ter um sistema de medição que seja capaz de perceber e detectar essas variações e atender. Né?
Uhum.
Então, você não pode ter um sistema de medição que tenha o mesmo erro ou incerteza do que o requisito normativo. E aí, acabou, você não consegue garantir que você vai atender as especificações. Você não consegue. Isso a gente vai mostrar aqui um pouco mais à frente quando falar sobre incerteza e tolerância. Então, tirei a dúvida aqui? Tinha me perguntar?
Sim, tudo.
Obrigado. Então,
eu posso comentar um pouco nesse ponto aí que o colega trouxe?
Claro.
Isso aí, a gente até passou na auditoria recente um problema parecido com o que ele falou. De usar um equipamento multímetro aí para uma atividade muito simples, né, de ver se está energizado ou não, e aí acabar tendo essa necessidade de que esteja calibrado. Aí, e só trazer para a discussão também, que a nossa instrução interna aqui em 7.6, ela coloca essa decisão, eu não sei se os colegas estão cientes, ela coloca a decisão de o que deve ser calibrado ou não, ela coloca essa decisão na mão do líder daquele processo. Se o líder daquele processo entende que aquele equipamento, naquela função, naquela atividade, ele precisa ter uma medida rastreável, o equipamento tem que ser calibrado ou não. Eu vejo que uma possibilidade da gente não ter que calibrar alicate multímetro, a gente usa ele só para verificação de tensão, a gente não faz uma medida relevante com ele, vamos colocar dessa forma, e a gente não ter que calibrar ele, a gente passa a usar detector de tensão, né, aquelas canetinhas de detector de tensão, porque... Ou então ter o controle de que aqueles equipamentos, naquelas atividades, realizam uma medida que tem que ser calibrada, ele tem que estar calibrado para aquilo ou não. Aí eu acho muito mais simples a gente passar a usar um equipamento que é mais na linha que foi falado aí, né? Um passo não passa, que seria um detector de tensão.
Você falou essa canetinha, né? A gente tem de casa, né? Se quiser saber, tem. Ter atenção ali na tomada, qual é a fase, qual é o neutro, né? Coloca lá, se ela acender lá, aqui tem tensão e a fase, aqui embaixo não tem, aqui não é a fase, né?
Seguindo o que está na tela aí do que a 9000 fala, ele fala que tem que ser para verificar a conformidade dos produtos e serviços, né? E às vezes, como a gente é muito difícil rastrear quais equipamentos nossos estão sendo. Né, saber certinho quais atividades estão sendo usadas, se na atividade X precisa ser calibrado, se na Y não precisa. Eu vejo talvez uma possibilidade de a gente se adequar, não ter que ficar calibrando alicate e multímetro, a gente passar a usar esse detectorzinho de tensão. E aí, E tem um, até no meu departamento, a gente fez uma especificação técnica muito simples, listando quais equipamentos têm que ser calibrados por causa de quais atividades. Ah, vai fazer manutenção retificador, usa esses equipamentos, e eles têm que ser calibrados pela importância que se tem. Então, talvez a gente tenha que evoluir para ter esse... Né, de ter essa definição e começar a multiplicar essa informação em campo.
Mas, só um momento. Eu tenho uma equipe de emergência e o consumidor reclamou que a tensão dele está oscilando muito, está chegando muito baixa. Como é que ele vai fazer isso com essa caneta de teste? Aí, nesse caso, o multímetro dele teria que ser certificado, teria que ser calibrado, não? Então, sim, aí cai no mesmo problema, porque a mesma equipe que vai lá para ver se tem tensão, ela vai ter que, uma hora ou outra, vai ter que certificar se essa tensão está adequada.
Aí, sim, acho que, não sei se não sou a pessoa mais adequada para dizer isso, mas aí eu vejo que cai no cenário que está escrito na tela aí, né? Verificar a conformidade do produto. Aí teria que realmente ser calibrado. Agora, para uma atividade mais simples, se às vezes a gente tem alguma equipe que só usa para ver se está energizado ou não. Às vezes até para se orientar mesmo, né, numa obra ou numa atividade de manutenção, precisa ver se o circuito é energizado ou não, uma possibilidade que a gente poderia ter seria o uso dessa caneta. Agora, se precisa testar a qualidade da tensão, o perfil da tensão aí realmente a gente vai ter que passar a calibrar esses alicates.
Mas pela prática que eu tenho de campo, o alicate ainda tem que estar calibrado sim, porque às vezes você chega lá, está com um neutro bamba, ele... Com mau contato não deu, tem que dar uma atenção ali, mas ó, o cliente usa um equipamento dele lá, ela dá uma chapada. Então tem que ter esse equipamento calibrado mesmo. O certo lá e executar o serviço de acordo com o que está no equipamento dele lá, que é a tensão normal.
O que a gente vai passar a organizar a fazer é de colocar o certificado impresso sempre junto com os equipamentos, porque para se ter até para assim, se às vezes for usar em campo e ver que já venceu a data, o pessoal não usar, né? Porque a gente tem, pelo menos da experiência desse ano aí, a gente apanhou um pouco com isso, e aí a gente vai passar a deixar todos os certificados impressos juntos dos equipamentos para não ter perigo de fazer atividade, de não usar equipamento que não esteja calibrado e de fazer uma atividade com equipamento vencido também. Mas é só para colocar a contribuição na mesa para a gente discutir mesmo.
Não, lógico. Você também pode colocar etiquetas nos equipamentos, que aí você tem uma etiqueta lá com prazo de calibração, né? Quando foi feita a calibração, prazo, né? E se você, de repente, aquele instrumento tem alguma limitação de uso, alguma conformidade, também colocar, não utilizar, né, em determinada faixa. Então, essas identificações, elas são importantes, porque, de alguma forma, passou por uma avaliação prévia de conformidade. Agora, você dizer que 100% dos instrumentos que existem numa planta de processo tem que ser calibrado é um exagero. Minha vida profissional, eu sou oriundo pela minha formação ser elétrico, ser engenheiro eletrônico, tal, não sei o quê, na área de automação, instrumentação, mas foi de indústria petroquímica. Você imagine quantos instrumentos que tem numa planta petroquímica, uma refinaria, quantidade de manômetro, termômetro, sei o que. Se você for ter que calibrar aquilo 100%, é um negócio absurdo. Então, a primeira coisa é como você vê aí, a conformidade dos produtos. O que eu tenho que produzir? Então, para garantir a qualidade disso que eu vou produzir, quais são os equipamentos e quais são os instrumentos críticos para garantir essa conformidade, essa qualificação, essa especificação. Aí, esses é que eu tenho obrigação de manter calibrado. E, lógico, se para calibrar aquele instrumento eu preciso de ter padrões de medição, também que eu vá fazer essa verificação, esses padrões têm que ser calibrados. Agora, pô, de repente você tem uma infinidade de coisas. Se é só, por exemplo, pô, tem tensão ou não tem? Pô, meto lá um negocinho, ó, tem. Agora, mas qual é o valor dessa tensão? Aí eu preciso identificar, especificar. Aí, como você diz, mas teve um problema de uma falha, de uma reclamação, alguma coisa, aí é diferente. É uma situação anormal que eu vou precisar de ter um equipamento para fazer uma medição e checar. Aí essa medição ela tem que ter uma confiança. Aí ela tem que ter uma rastreabilidade. Eu preciso usar o equipamento calibrado para poder ver. Não. Eu, de fato, aqui eu tenho um valor X, eu tenho uma tensão
que deveria ser 220 está com 190. Então, não é só detectar tem tensão ou não tem tensão. Não. Qual é o problema? Você comentou aí, tem uma tensão de neutro lá, que pode influenciar. Aí é diferente, é uma situação atípica, né? Mas se ela faz parte do dia a dia, ela tem que entrar dentro desse processo aí para garantir a qualidade. Aí eu diria que o equipamento tem que estar calibrado, com a identificação direitinho, com o prazo, né, das verificações, com toda a rastreabilidade ao padrão, aos padrões nacionais ou internacionais. Então, toda a documentação desse processo. Ok?
É isso aí.
O que a norma estabelece é que a organização deve determinar, né? Então, a organização tem que conhecer aquilo que precisa. Voltando àquela primeira discussão, se você tem que atender um requisito normativo, um regulamento, e regulamento acaba sendo como se fosse uma lei, né? Um regulamento da ANEEL é uma lei, tem que ser mantido, né? Tem que ser atendido, né? Então, aí não tem jeito. É um requisito legal. Se você não atender, você está sendo liviano, você está sendo passível de uma punição. Aí você precisa ter as ferramentas adequadas para garantir isso. Bom, então vamos lá. A gente falou, ela diz aqui, ó, que os equipamentos têm que ser verificados ou calibrados em intervalos, né? E rastreados, identificados, né? Aí a situação de aprovado com restrição, ou reprovado. Então, o equipamento que foi reprovado, ele tem que estar bem identificado para que ninguém use, ou ele vai estar segregado num lugar lá fechado para fazer o que é uma intervenção, ou vai fazer uma nova calibração, né? Os equipamentos, que ele chama, que diz aqui também, tem que ser salvaguardado contra ajuste e danos, né? De modo que invalidaria a situação da calibração. E aí não é o laboratório. O laboratório, ele faz a calibração. Agora, quem vai utilizar, gerenciar essa coisa, é que tem que ver de que forma vai garantir que esses instrumentos, esses equipamentos, eles não vão ser alterados os ajustes, né, ou sejam utilizados de forma inadequada para que invalide a situação de calibração. Porque, a grosso modo, a calibração ela vale naquele momento. Então, você calibrou lá no teu amperímetro, beleza? Ele tinha, tem um certificado. Aí, de repente, aquele amperímetro, o cara pegou, foi levar para tal lugar, pum, caiu, bateu, não sei o que, tal, quebrou. E aí, agora? O que acontece? A calibração continua valendo ou não? O laboratório não tem responsabilidade por isso. Então, é isso que ele também diz, ó, toma cuidado para que você não invalide o resultado dessa calibração, né? E nem das medições subsequentes. Porque a pior coisa é quando você tem um padrão que você usa para calibrar outros. E aí, numa nova calibração ou numa verificação, você percebe que esse padrão já não está mais conforme, aí você tem que fazer rastrear. O que esse padrão calibrou? Quantos instrumentos passaram por ele aqui? Eu tenho que rastrear isso tudo. Então, é um transtorno violento. O custo disso, às vezes, é incalculável, né? De você detectar um instrumento com inadequado, fora da conformidade. É uma coisa, assim, terrível. Então, ela volta a dizer, a organização que deve determinar se a validade dos resultados anteriores foi afetada quando foi, é o que acabei de falar, quando o equipamento de medição foi constatado inapropriado para o seu propósito, né? E que ação foi tomada, né? Se eu medi com um instrumento que depois eu constatei que estava ruim, o que eu tenho que fazer? Tem que rastrear, né? Tem que rastrear essas coisas, né?
Fala, Fran, beleza?
Oi?
Tá me ouvindo? Bom dia.
Tô ouvindo.
Vai, quiser me ligar aqui, que eu só consigo ligar do Zap.
Tem de novo aqui a mesma coisa aí. Tem alguém?
Valeu.
O som aí, fechado aí, tem que fechar o som. Então, beleza. Então, a gente viu aqui o que é 17, o que é 9001 também fala sobre isso. E a 17.025? Eu não sei se, de repente, a gente pode passar batido aqui, já que eu acho que não é o caso aqui de vocês, né? Que vocês não fazem calibrações, mas ela é muito focada para os laboratórios, né? Então, a gente que os laboratórios têm que ter os equipamentos adequados, né? Isso se as calibrações são feitas na empresa. Mas se vocês vão fazer, por exemplo, verificações dentro da organização, então
aí,
tem que tomar cuidado também com essas...
De treinamento aí.
Ah, alô? Tá, alguém está com o microfone aberto aí, pessoal.
É, tem microfone aberto.
Você tá usando como assim? Você tá no treinamento pelo celular, na reunião pelo celular?
Edson... O S está com o microfone. Que... Não sei se a Priscila consegue bloquear aí, Priscila.
É o Edson, né?
É.
Tá. Bom, mas se você vai fazer verificações intermediárias entre as calibrações, então esses cuidados também têm que ser feitos. Mas
tranquilo, está gravado aí, você vai participando, isso é aprendendo.
O desempenho correto do ensaio e calibração. Se você não vai fazer ensaio ou calibração, mas vai fazer uma verificação, uma checagem intermediária.
Fala, tudo bem. Vai entrar no link?
Tem que ter esses respectivos
cuidados. Nem pelo hospital do Goiás 30, você não conseguiu tempo não, né?
O Pedro, só um minuto. Alguém conhece ele aí para ligar para ele? Você tem que pedir para ele fechar?
Pelo celular vai ser
É bom atentar aí pelo microfone, pessoal.
Porque o celular, você não vai acessar. Porque
vou mandar um WhatsApp para ele.
Você não vai conseguir acessar pelo celular, porque...
Priscila consegue fechar ele, não?
Não tem a VPN instalada, né? Tem que ser no computador mesmo.
Porque realmente eu aqui também não
consigo. De áudio, tem como? Você não foi atrás daquela plaquinha que eu te falei, não? De áudio? Você nem lembrou, né?
Microfone aberto.
Por enquanto não está se entregando, né? Dura se entregar aí, né?
USB. Ah, sim. Não
dou amor, porque está com o microfone aberto, mas está com o áudio fechado, o volume. Tá ouvindo isso.
Manda mensagem pro cara ali.
Também tem isso. Bom, vamos lá.
Mas se você estiver indo embora na hora de alguém na rua, igual para você, nessas lojinhas aí de informática, sabe, que vende áudio, esses caras é uma plaquinha de áudio, USB. Bem simplesinha, baratinha. Você tá com esse USB aí, funciona o áudio tranquilo.
Calibrações internas ou verificações intermediárias, né? Então, também tem que ter...
Você trocou de fone de ouvido, no caso, né? A placa de áudio é USB. Você não vai usar na entrada do computador, não.
Edson...
Na plaquinha de áudio, você conectou essa, igual um pendrive. Você conectou ela, aí nessa plaquinha vem duas saídinhas de áudio, igual de computador. Aí você conecta nessa saída.
Esse vai ter que pagar dois almoços para todo mundo.
Mas aí aquela caixinha normal, você vai ter que, ela vai ter que conectar. Ela é USB?
Priscila, tá na
pequena?
Não, Priscila. Bloquear ele?
Ai, cara.
Oi, professor, me chamou?
Vai funcionar.
Você consegue bloquear aí o microfone de quem tá falando?
Consigo.
Bloqueia todo mundo, isso. Pronto. Isso.
Legal. Acho que deu.
Deu, beleza.
Beleza.
Senão fica difícil competir aqui. Então, a 17.025, que é focada para atividades laboratoriais, tem no item 6.4, que chama de equipamento, é de que o laboratório deve ser equipado com todos os equipamentos necessários para o desempenho correto dos ensaios à calibração. Você vê, não é o meu caso, eu não vou fazer ensaio nem calibração, tudo bem. Mas se eu vou fazer alguma verificação, uma checagem intermediária, né? Então, eu tenho lá também, tem que ter também os meus padrões, meus instrumentos para fazer essa verificação. E aí, eu uso essa mesma regrinha. Então, o meu equipamento lá, meu padrão, tem que ter uma exatidão adequada, né? Para poder checar esses outros instrumentos. Né? Eu também tenho que ter ele calibrado. Equipamento operado para o pessoal que seja autorizado. identificado, né? Univocamente identificado, para você não evitar confusão, você ter um CPF, né? Todos esses instrumentos, equipamentos, tem que ter um CPF lá, né? Para que você possa identificar claramente, né? Até porque a calibração ela é individual, você não faz calibração coletiva, você não faz um e estende o resultado para todos. Então, cada instrumento tem a sua vida útil, tem o seu CPF, né? E aí você tem que manter os registros, né, para esses equipamentos. Então, isso vale. Aqui, a 17.005 ela é mais específica com relação a essas coisas, mas pode aplicar essa regra para a 9.001 também tem algumas coisas, mas a 17.025, a 10.012, ela detalha muito mais com relação aos equipamentos de medição. Mas a 17.025 diz que os registros têm que ter pelo menos, né, o nome do equipamento, o nome do fabricante, né, as especificações, a evidência que ele atende a especificação, onde é que ele está, né, instruções do fabricante, né, os critérios de aceitação, né, data da próxima calibração, onde é apropriado ter um plano de manutenção e as manutenções que foram realizadas. Você tem os registros dessas informações, né? Então, você tem que guardar todas essas informações. O laboratório, entenda o laboratório, então, como a organização deve ter procedimentos para efetuar manuseio, transporte, armazenamento. Isso é importante, né? Se você calibrou lá, mas está usando esse equipamento fora, está levando ele para outro local, então, esses cuidados, né, com transporte, armazenamento, né, para que você não deter... não perca a rastreabilidade e a garantia da qualidade dessas medidas que você vai realizar. O equipamento que foi submetido a mau uso, né, se está claramente identificado ou fora de serviço, você vê que aqui se repete, essas coisas acabam se repetindo nas várias normas. Etiquetar, né, indicar o status, né, da calibração, data da última, a data e o critério de vencimento, né, da calibração. Quando o equipamento sair de controle do laboratório, então você deve... isso é muito comum, quando você de repente leva ele para algum outro lugar e volta, você tem que fazer a verificação para ver, antes de voltar, colocar em uso para ver se ele não teve nenhum problema. Você assegurar que ele continua funcionando. Então, quando necessário, a gente já conversou sobre isso, verificações intermediárias, de acordo com o procedimento, o método, né, estabelecido. Tudo bem, ele diz aqui, se tiver alguma correção, você tem que fazer isso, os equipamentos devem ser protegidos contra ajustes, que invalidam os resultados, devem ser mantidos os registros, né, de certificado, planilha de verificação intermediária, carta de controle, treinamento, histórico de manutenções e não conformidade. Então, você ter tudo isso documentado. Bom, e aí vem a questão da rastreabilidade, que é clara em todos esses requisitos normativos, em todas essas normas. A rastreabilidade nada mais é do que você poder... relacionar a propriedade do resultado de uma medição, porque resultado é uma referência através de uma cadeia ininterrupta de calibrações. Ou seja, de uma forma mais simples, é o seguinte: a cadeia da rastreabilidade existente é essa daqui, onde o topo da cadeia é o sistema internacional de unidades, né? Você tem as definições das grandezas do sistema internacional. Quais são as grandezas do sistema internacional? É o metro, é o quilograma, é o ampere, é a temperatura Kelvin, é o mol de quantidade de matéria, é a candela para densidade luminosa. São sete grandezas básicas. E a partir daí você começa descendo na cadeia, você tem os padrões internacionais, né, que são aqueles mantidos pelo órgão internacional que é o Bureau Internacional de Peso e Medida, né, que é o organismo internacional que faz essa gestão dos padrões internacionais. A gente chama aqui dos padrões nacionais, são os padrões, no caso do Brasil, são os padrões que a gente tem nas organizações internacionais de cada país. No caso nosso aqui, o Brasil é o INMETRO, que é o nosso padrão nacional. Os padrões de referência, e aqui a gente tem na nossa estrutura a Rede Brasileira de Calibração, que são os laboratórios acreditados que dão essa rastreabilidade. Então, a rastreabilidade nada mais é de você seguir nessa cadeia até chegar ao sistema internacional. Os padrões de referência dos usuários, é o que a gente está comentando, se você tem lá seus padrões para poder fazer calibrações ou verificações dos seus padrões de trabalho, você tem os seus usuários e você tem os seus padrões, como diz, os padrões de trabalho, os padrões rotineiros utilizados nas medições do dia a dia. Então, a cadeia de rastreabilidade nada mais é aí do que isso. Você trazer o sistema internacional até o chão de fábrica, né, como a gente diz, os padrões de trabalho, e você rastrear as suas medidas, fazendo calibrações para chegar no sistema internacional. Então, só basicamente uma regrinha rápida aqui, vou passar muito rápido sobre algumas regras de utilização dos símbolos, porque isso é interessante. Você tem regrinhas para utilização, a maioria das vezes os símbolos são assim, caracteres romanos e minúsculos. Quando é um nome próprio, o símbolo é a primeira letra é maiúscula e depois você escreve letra minúscula. Então, no caso, por exemplo, aqui de frequência, que é a medida em hertz, é HZ, mas você escreve com letra minúscula. Tem uma exceção aqui que é o grau Celsius, porque na verdade o grau é que é a unidade, o Celsius não é a unidade. Símbolos não tem plural, não são seguidos por pontos. Quando você tem plural da unidade, você coloca o S, a exceção hertz, hertz não tem plural, né? Essa aqui, então, não coloca S nenhum. Como você pode expressar aqui se ele tem potência, pode ser através da barra ou negativo. A expressão da hora, é muito comum a gente ver essas expressões utilizadas em função dos relógios digitais, tá? Mas isso meteorologicamente está errado, então a expressão da hora é essa. Bom, tem alguns exemplos. Vou passar rápido aqui. E essa aqui seria a estrutura laboratorial nacional, né? Como eu comentei. No Brasil, os laboratórios da meteorologia científica do INMETRO, essas grandezas, acústica, eletricidade, mecânica, ótica, térmica e química, são esses laboratórios aqui que têm as referências nacionais. São eles que são utilizados para calibrar os padrões dos nossos dos laboratórios que são acreditados pelo INMETRO, que pertence à Rede Brasileira de Calibração. E existem outros dois laboratórios que são chamados designados, que têm outros padrões de referência que são os padrões nacionais. Um é o IRD, que é o Instituto de Radioproteção, na área de radiações, né? Energia, ligado à Comissão de Energia Nuclear, e o Observatório Nacional, né, que são os laboratórios, a divisão de serviço da hora, que é responsável pela medição do tempo e frequência. Só uma brincadeira, quem é mais antigo aqui, de repente lembra desse negócio aqui, ó. Vê se vocês lembram.
metros, frequência de
580 kHz.
Onda tropical 61 metros, frequência de 4.905 kHz. 23
horas 0 minutos
0
segundos.
Quem é que lembra disso? Antigamente você tinha, né? Você queria saber a hora, tinha lá a rádio relógio que te informava qual era a hora correta e tal. Hoje em dia você tem aí, você vê, consegue ver no celular, porque essas coisas estão vinculadas ao padrão do Observatório Nacional. E os laboratórios acreditados aqui pelo INMETRO, né? Tanto na área de calibração quanto na área de ensaio, né? Então, o que a gente diz, que o caminho da rastreabilidade, né, que as normas preconizam, que você tem que garantir a rastreabilidade das suas medições, ele pode ser, a gente pode ter aqui para a gente duas rotas. Uma delas, né, é você calibrar um laboratório da Rede Brasileira de Calibração, ou outra, você usar um laboratório, mesmo que seja fora da rede, mas que tenha seus padrões calibrados. A maioria desses certificados que eu vi aqui, vocês, eles são de laboratórios acreditados. O laboratório acreditado, ele tem essa marca aqui, ó, né? Esse selo aqui da acreditação, é a marca de acreditação. Quando ele não é acreditado, ele não tem, mas se o padrão dele é rastreado, é interessante. Uma das coisas que a gente vê, se eu entrar aqui no site do Inmetro, não sei se vocês já tiveram curiosidade de entrar, você tem um link de todos os laboratórios que você pode consultar em função de serviço, ou se você tem um determinado laboratório, e aí você pode consultar o que ele faz. Vamos pegar, por exemplo, aqui o Centro Tecnológico de Metrologia. Então, eu posso aqui consultar um laboratório, né? Por exemplo, aqui, nome do laboratório, Centro Tecnológico de Metrologia. Então, quando eu consulto, vai me aparecer nessa tabela aqui tudo que esse laboratório faz, né? Esse Centro Tecnológico de Metrologia, ele faz calibrações na área dimensional, eletricidade, magnetismo, força, torque, dureza, massa, pressão, temperatura, tempo, frequência, volume. E aí, se eu quero ver, mas eu quero calibrar na área de eletricidade. Então, eu vou ver aqui, entro na área de eletricidade e magnetismo, né? Aguardando aqui que está demorando um pouquinho. Ele vai abrir o que é que esse laboratório, né? Aí ele dá aqui, ó, qual o número da acreditação dele, qual a data que ele foi acreditado em 1997, quando é que foi feito o último escopo, foi agora em julho de 2020, e tem as informações dele, e tem aqui todas as faixas, né, para cada, para o tipo de grandeza, né, quais são as faixas de medição e qual é a capacidade de medição dele. O que é capacidade de medição? Entenda a capacidade de medição como a incerteza. Então, esse laboratório aqui, ele consegue fazer medida de capacitor, por exemplo, de 0,1 até 1 milifarad, com uma incerteza de 0,019 milifarad. Então, essas informações aqui, elas ajudam a você, como cliente, tomar uma decisão de qual é o laboratório, né? Aqui eu peguei um, mas eu poderia selecionar alguns outros laboratórios e verificar aqui qual aquele que seria mais interessante eu mandar o meu equipamento, quer dizer, para aquele que tem, de repente, uma incerteza menor, uma capacidade de medição melhor para eu fazer a minha calibração. Então, eu posso procurar a consulta, né, por serviço. Né? Tipo, eu quero fazer calibração, aí vem aqui, ó, todos os grupos, serviços de calibração, tem as determinadas frequências, eletricidade e magnetismo. Aí, todos os subgrupos, eu vou medir o quê? Eu quero medir potência de DC, né? Seleciono um serviço, aí você vê o quê? É fonte de potência, tá bom. Quero medir fonte de potência. Então, onde é que tem laboratório acreditado para fazer isso? Aí, ele vai me abrir aqui todos os laboratórios que podem fazer esse tipo de serviço aqui. São Paulo, não tem muitos, né? Não, tem cinco páginas aqui, né? Então, São Paulo, Rio Grande do Sul, e aí eu vou paginando e aí eu posso verificar, pô, qual que está mais perto de mim. né? Vocês estão no, em Goiás. É, então, onde é mais perto? É, São Paulo, de repente, é mais perto. É, porque só tem São Paulo e Rio Grande do Sul. Aí, bom, então vou escolher São Paulo porque ele é mais perto. Aí você diz, pô, mas também ainda está longe. Aí você pode verificar. Bom, aqui em Goiás tem algum laboratório que faça esse tipo de serviço, mas que não esteja na rede? Mas que aí, se o padrão dele for rastreado, me atende? Então, você pode também utilizar essa forma de buscar a rastreabilidade da sua medição, né? É o que eu disse aqui. É, você não necessariamente tem que usar só um laboratório acreditado. Você pode ser um laboratório fora, mas que tenha seus padrões, né, calibrados na rede brasileira de calibração. Porque isso garante a rastreabilidade. Porque a cadeia, né, de calibração é essa aqui. Ó. Eu tenho os padrões nacionais, que a gente não chama de calibração, mas é uma intercomparação. E aí o padrão que serve para calibrar o padrão de referência dos usuários, meu padrão de trabalho utilizado nas medições. E aí eu sei que na medida que eu desço nessa cadeia, a incerteza aumenta. Né? Porque eu vou incorporando, eu falei para vocês, eu vou incorporando as incertezas nessa condição. Então, se meu padrão de trabalho aqui ele é calibrado com o meu padrão de referência, eu tenho a incerteza desse padrão de referência transferida para cá. Meu padrão de referência é calibrado num laboratório acreditado, então essa incerteza que eu tenho aqui, ela foi transferida para cá. Então, quanto menor, por exemplo, o laboratório, quanto menor a incerteza do laboratório que faz a calibração, menor vai ser a minha incerteza no meu padrão de trabalho. Então, é uma decisão que eu faço, uma decisão que eu vou ter que tomar. Ok? Dúvidas?
Pedro, sobre esse histórico de incertezas, né, essa rastreabilidade, quando um laboratório acreditado, ele vai receber esse valor da incerteza do padrão que foi calibrado o equipamento dele?
Quer que eu entre naquela planilha do laboratório lá?
Por favor, só para... Aquele valor já vai estar somado todas as incertezas anteriores.
É. Vamos abrir esse laboratório aqui. Essa incerteza aqui, essa capacidade de medição dele aqui, para fazer isso, quando o laboratório calcula isso aqui, ele incorpora todas as incertezas do processo de calibração desse padrão dele. Para ele fazer essa calibração dessa bobina, tal, significa que o padrão dele, que foi rastreado, o processo, todos os outros equipamentos que estão envolvidos lá, vão garantir que, no mínimo, você vai ter 0,18% de incerteza que vai ser incorporada, no máximo, né? Esse aqui é a capacidade máxima, esse aqui é o valor máximo da incerteza de medição. Tem até um asterisco aqui, que eu acho que ele fala exatamente sobre isso. Deixa eu ver se está aqui embaixo. Acho que tem esse asterisco, acho que é exatamente sobre isso. A capacidade de medição refere-se à menor incerteza que o laboratório é capaz de obter, com a probabilidade de abrangência igual a 95. Caso o laboratório utilize mais um método para realizar, se referirá ao método para obter a menor incerteza. A CMC, identificada por característica, não inclui as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou dispositivo medido. Então, significa que aquilo que ele está medindo... isso aqui não está incorporando o que ele vai calibrar. Né? Então, é a incerteza que o laboratório tem em função de todos os equipamentos que ele tem lá internamente para fazer a calibração nessas medidas. Então, quando você for escolher o laboratório, isso aqui você sabe, bom, essa aqui é a menor incerteza de medição dele. Ou seja, me atende... ou não. Eu gostaria de uma incerteza menor para contribuir menos aqui na minha cadeia de rastreabilidade ou não? Porque isso é fato, né? Você está transferindo incertezas aqui. Essa medição, a incerteza que ela que você vai fazer com esse padrão, você tem a incerteza que foi transferida aqui na calibração por esse teu padrão aqui. Ou se você não tem esse padrão, se isso aqui está sendo usado direto aqui na referência, aquela incerteza do laboratório ela vai ser incorporada aqui com mais aquelas outras que eu te falei, sei lá, a resolução desse teu padrão, as outras contribuições inerentes lá, flutuações ambientais, ruídos, tá? Tudo aquilo que de alguma forma pode influenciar no resultado da tua calibração final.
Bom, beleza. Obrigado.
Pessoal, professor, eu queria fazer uma pergunta e ela engloba assim, para os colegas aí.
Faz.
Nós temos gente de várias áreas e talvez o seu conhecimento também. Nós da Enel, igual o pessoal falou aí dos multitestes, das equipes, né, que fica em campo, da calibração, até entendo, a gente tem medidas mais oficiais, né, como por exemplo aquele coletor de medição que a gente coloca, né, que é pelo órgão regulamentador, são medições obrigatórias, a calibração ali tem que ser, né, o mais perfeito possível, né, porque é onde que a gente solta o relatório, que fornece para o cliente. Beleza, eu acredito que aquele equipamento ali é um exemplo desse que tem que ser, né, rigorosamente calibrado. Os multitestes, penso eu que ou pode ser um período maior, né, o multiteste da equipe, ou é mais tranquilo, eu diria assim. É claro que vai ter um caso ou outro que ele vai ter que ser um equipamento bom, né? Mas a minha dúvida maior é com relação a equipamentos que nós temos no nosso sistema, cada vez mais, aí é só uma dúvida mesmo. Por exemplo, hoje a gente utiliza aqui uma gama de religadores, né, chaves telecomandadas, onde é esses equipamentos, né, que usam tecnologia aí de celulares, né, para poder fornecer as medições para os nossos sistemas, né, que também geram relatórios, que são importantes para o bom e para a boa qualidade do fornecimento de energia para os nossos clientes, né? Esses equipamentos, por exemplo, se eu pegar um religador tem vários fabricantes, tem a Schneider, tem o Elton lá, que é um religador americano, e todos eles, né, as chaves telecomandadas, que são italianas, nos fornece parâmetros de medições, por exemplo, corrente, né? O corrente no alimentador tal está chegando em 400 amperes na média tensão. Eu, pelo menos, assim, enxergo assim, pode ser que tenha algum procedimento que eu não conheço. Essa medição, que também é importante para os nossos sistemas, como que seria? Porque é um equipamento fabricado e do qual você não... Você está no equipamento lá, você não fica mais conferindo, né, esse negócio. O que seria o ideal? Seria
fazer
as medições de comparações? A gente ter um procedimento, talvez...
Só o disclaimer.
Tem outro microfone aberto aí. Então, assim, seria isso aí, professor?
Não, você diz que você tem esse equipamento, mas não tem padrão. Ou tem padrão para fazer... para checar as informações dele. Alô? Alô?
Desculpa, professor. Isso mesmo que você falou, é isso mesmo. Então, assim...
Não tem padrão?
O padrão é do fabricante, né? Que fez o equipamento e pôs lá. Porque o religador... ele é um equipamento que opera a rede. Eu abro e fecho a rede e faço medições para ver o comportamento daquela rede. Ele cria relatórios para mim, você tem dinheiro? Então, assim, eu sei, por exemplo, se eu entrar no fluxo lá no histórico de atuação do religador, eu vou ver quantas vezes ele abriu, fechou, qual era a corrente que estava passando naquele momento, qual era a tensão entre a fase A e B, entre a fase, né, a fase neutra e tal. É exatamente esses valores de medições que eu falei essa comparação. Seria o ideal, talvez, nós da Enio, tá fazendo esses comparativos com um equipamento calibrado?
É, claro. Eu acho que seria, né? Não, eu diria que não tem outro jeito, porque... Ah, você diz o fabricante tem um padrão dele lá. Pô, mas esse padrão dele, ele é rastreado aqui. É, como é que... Porque a rastreabilidade só é garantida quando eu chego aqui no que a gente chama no nosso padrão nacional, no padrão internacional. Porque aqui no Brasil não tem nenhum padrão que possa dar essa rastreabilidade. Né? De repente tem algum outro país, algum outro local, que você tenha padrões que possam dar essa rastreabilidade. Você só garante quando você chega lá, nessa referência internacional ou na referência nacional. Então, você tem que ter um equipamento calibrado para poder garantir aquilo. Mesmo que você... Ah, mas tudo bem, esse instrumento, ele... vai manter essa característica por 10 anos. Mas eu tenho que fazer uma calibração nele e de repente, até valores intermediários para continuar comprovando de que ele fornece a informação adequada. Sem comparação, eu vou confiar, mas sem saber se realmente... Quer dizer, eu vou confiar porque eu confio, né? Então, de repente, você teria que ter instrumentos diferentes, ou de fabricante diferente, e comparar um com o outro, né? Fazer uma comparação, que a gente chama de uma intercomparação entre os equipamentos, para ver se eles... Mas eu preciso, de alguma forma, referenciar a um padrão reconhecido, um padrão aceito como válido. Senão fica complicado você garantir que aquela medida está correta.
É, com certeza.
Aí eu não sei exatamente, porque eu não conheço o equipamento, que de repente você tem que fazer usando outro tipo, né? Um outro medidor para poder checar uma determinada grandeza lá. Se ele, sei lá, ele dá informação de corrente, então eu vou lá com um amperímetro calibrado, checar para ver se aquela informação que ele dá lá realmente está coerente ou não. Tem que calibrar, nem que seja um prazo longo, o instrumento ele se mantém, a calibração dele é de 5 anos, 6 anos, 7 anos, mas você tem que fazer e provar, você tem que ter um histórico para isso, e rastreabilidade.
Não, com certeza. Eu penso assim, que nós da Enio temos que, talvez, sugerir essas ideias, né, o pessoal aí, amadurecer, ou ver se já existe algo, porque às vezes a gente está numa área, né, professor? Estou na área de distribuição, trabalho em outros processos, às vezes até já existe alguma coisa e às vezes a gente não sabe, mas é bom se antenar, né, para poder um ponto de atenção, né? Muito obrigado aí pela...
Não tenha dúvida, pô. Você tem que medir, você tem que, de alguma forma, fazer uma comparação. Em alguma hora, em algum momento, você tem que estar comparando para ver se aquela medida ainda está válida ou não. Então, acho que eu vou passar rapidamente sobre a questão da acreditação. Acreditação significa que você tem um organismo reconhecido que faz a validação e acredita aquela atividade. No caso de laboratórios, por exemplo, é o Inmetro, que é o organismo que chama acreditador e usa os critérios da 17.025 para fazer essa acreditação. Então, ela é concedida aí com base na grandeza, nas faixas e tal, e é atendida. Serve para calibração e ensaio. Aqui é a marca, né? Logomarca da calibração e logomarca do ensaio. Bom. E aí vamos ver aqui sobre a questão, sem entrar no detalhe do cálculo da incerteza, mas como é que a gente agora, a partir da incerteza de medição que eu tenho lá no meu certificado, para poder avaliar com uma tolerância e fazer uma comparação, para fazer uma avaliação. Ah, tem alguém aqui que perguntou aqui. Perto do fim da aula, fazer uma foto com o pessoal. Pode ser? Beleza. Estão aqui pedindo para, antes da gente terminar aí, todo mundo botar a cara tapa para fazer uma foto. Vocês concordam?
Beleza, sou. O nosso
quarto tranquilo.
De acordo.
Bom. Tá, se tiver sem camisa, vai vestindo e tal, vai organizando aí.
É perigoso se assustarem.
Não, é verdade. Teve uma outra turma aí que eu fui fazer, eu também pedi um negócio desse, só que foi de manhã. Aí teve uma menina que estava na turma falando, não, agora não, de manhã eu não tô arrumado, deixa depois do intervalo aí para poder me arrumar. Precisava se arrumar para poder sair na foto. Então... Mas não é agora não. Antes de fechar aí, a gente abre aí para me tirar essa foto. Bom, vamos ver aqui. Estava falando sobre certeza de medição. Aqui. Certeza de medição. A gente já comentou, mas aqui tem a definição. É um parâmetro que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos a um mensurando. Mensurando significa aquilo que a gente está medindo. E, lógico, é um parâmetro não negativo. Porque a incerteza ela acaba sendo uma variação. Então, quando você tem uma dúvida, você tem aqui mais ou menos, né, você utiliza intervalo mais ou menos para caracterizar essa dúvida. Então, é um parâmetro que caracteriza a dispersão. E ela inclui na avaliação final uma série de componentes, como eu comentei ainda há pouco. Né? Você pode incorporar correções, valores atribuídos a padrão, né? E aí você tem, ela pode ser definida através de padrão e tem uma probabilidade de abrangência. A gente viu lá que a probabilidade é de 95,45%. Mas aqui eu não vou entrar em detalhe, porque são os tipos que compõem a incerteza de medição. Então vamos ver aqui. O que é tolerância? A gente já tinha comentado, para não confundir tolerância com erro, né, de medição. Porque tolerância não significa erro, significa uma faixa de aceitação, a faixa de limite onde os parâmetros devem se situar. Né? Falaram aí, média tensão, você tem que estar... no caso aí do Goiás, 220 variando de 202 a 231, né? 29 volts de faixa de tolerância. Então, eu tenho, de regra geral, eu posso ter quatro situações típicas de medida. Tudo bem, aqui está mostrando para cima, mas isso aqui poderia também vale com as medidas de uma forma descendente. Então, eu tenho aqui o limite superior da minha especificação, da tolerância, e meu limite inferior. Então, a minha medição ela tem que estar compreendida dentro desse intervalo aqui. E eu posso ter quatro situações diferentes. Então, essas medidas aqui significam o seguinte, que eu tenho o valor da medição, que é esse pontinho aqui central, e essas barras verticais significa a incerteza que eu tenho em cada medição. Então, considerando aqui essas quatro opções, A, B, C e D. Eu tenho, então, na minha situação A, eu tenho a medição e a incerteza dentro da minha faixa de tolerância. Então, se eu tenho uma medida dentro dessa situação, o que eu posso considerar? Que ela está em conformidade, né? Que ela está em conformidade. E, mesmo com a dúvida, eu garanto que ela está dentro da tolerância. Na situação B e C, eu tenho uma dúvida. Por quê? A B, apesar da medida estar dentro do intervalo de tolerância, se eu considero que eu tenho uma incerteza associada, essa medição pode estar fora da faixa. Na C, mesma coisa. Apesar da média... isso aqui é uma média de medidas, ou mesmo uma medida individual. Fora da faixa de tolerância, mas com a incerteza da medida associada, pode ser até que ela esteja dentro. Então, eu tenho uma dúvida aqui nessas duas situações. E a situação D, eu não tenho dúvida. Tem uma não conformidade, porque tanto medição quanto incerteza, elas estão fora da faixa de conformidade. Então, eu digo aqui que nessas duas situações, B e C, eu posso determinar o risco de aceitar ou reprovar uma medição quando está próximo do limite de tolerância. E eu tenho um teste estatístico que a gente chama aqui de score Z, por isso que eu quis falar lá sobre a questão da distribuição normal com a variável Z, a distribuição normal padronizada, porque quando eu tenho medidas assim próximo do limite de tolerância, eu posso, fazendo esse teste, verificar qual é o risco que eu tenho de aprovar ou reprovar uma medição. Nesse caso aqui, qual é o risco que eu tenho de ter medidas fora aqui? Quantos por cento? Aqui. Quantos por cento eu tenho o risco de ter? Risco não, quer dizer, eu posso ter as medidas dentro do intervalo. Então, isso é possível calcular. Vou pegar um exemplo aqui, exemplo de um processo simples, um processo de fabricação de parafuso, né? Com o... Saiu aqui o troço, desculpa. Com o parafuso que ele tem um diâmetro de 10 e que o intervalo de tolerância dele, a faixa de tolerância, é de mais ou menos meio milímetro. Então, ou seja, se esse parafuso estiver compreendido entre 9,5 e 10,5, estaria ok. Então, a gente considera que eu tenho uma tolerância, né, de 50 milímetros, para mais ou para menos. Se eu escolher um sistema de medição, agora eu quero medir isso aqui, que tenha um décimo da incerteza, quer dizer, se a minha dúvida, se a minha incerteza de medição for um décimo da tolerância, significa então que eu tenho uma incerteza de 0,05 milímetros, né? Então, nessa situação aqui, quer dizer, com uma dúvida de 0,05 milímetro, eu consigo medir com uma certa tranquilidade uma variação de 0,5 milímetros. Então, eu tenho que escolher um sistema de medição de modo que a incerteza seja menor do que a tolerância para eu conseguir perceber essas variações. E aí... vamos continuar a nossa análise. Vamos considerar, então, que esse meu instrumento que está medindo esse parafuso é esse paquímetro. Né? Eu acredito que mesmo que vocês não sejam usuários, já devem ter visto pelo menos um paquímetro. Então, na calibração de um paquímetro, ou na calibração de qualquer instrumento de medição, eu vou identificar a tendência e a incerteza. Então, se eu tenho na calibração desse instrumento aqui uma tendência, por exemplo, de 0,01 milímetro com uma incerteza de 0,05, eu digo para vocês que é muito comum, né, um processo de produção, um processo industrial, tal, eu não fazer uma correção. Se eu faço várias medidas, aqui numa medida individual eu posso até fazer uma correção, mas se de repente isso é um sistema automatizado de medição, estou fazendo isso frequentemente, o mais comum é, de repente, eu considerar que a minha incerteza do processo total será a soma dessas duas componentes. A tendência, que aí eu somo em módulo, porque aqui ela é positiva, mas poderia ser negativa. Se eu fosse somar negativo, eu estaria diminuindo. Então, eu somo o módulo da tendência com o módulo da incerteza de medição, e chamo isso aqui de uma incerteza máxima. Então, nesse meu caso aqui, ó, dá 0,06 milímetros, que é aproximadamente um oitavo da tolerância. Né? Se a minha tolerância era 0,5, né? Nesse nosso exemplo, aqui, ó, meio, se eu tenho uma incerteza de 0,06, significa que ela tem um oitavo, e que aí eu posso considerar aceitável. Tá? Então, é importante, sempre que eu for incluir a tendência e o erro de medição nessa incerteza, eu devo somar o módulo ao erro. Quer dizer, com isso, eu aumento a minha dúvida. É verdade. Agora, mas é uma vantagem que eu não preciso ficar fazendo sucessão corretiva. Né? Sucessões, né, corretivas de aqui de fazer correção. A desvantagem é que eu aumento. Né? Então, se de repente somar essas duas coisas não é adequado, é porque talvez ou a incerteza está muito alta ou a tendência está muito alta. Então, aí eu vou tomar a decisão o que fazer. Se eu corrijo cada leitura ou se eu vou fazer um ajuste no instrumento para reduzir a minha tendência, reduzir o meu erro de medição. Então, a escolha vai depender de cada caso. Se eu utilizar isso como padrão de referência, então, o que eu vou estabelecer? Isso aqui eu vou passar, porque é uma análise que depois a gente pode fazer. Eu vou agora estabelecer novos limites, né, de conformidade, né, estabelecer limites de conformidade para o meu processo. Então, se eu tenho o meu limite inferior de tolerância, aqui, ó, limite inferior de tolerância, meu limite superior de tolerância, e considerando a incerteza máxima do meu sistema, que seria a incerteza do instrumento de medição com mais o erro, né, chamando isso aqui de uma incerteza máxima, quando eu estou aqui próximo do limite, eu tenho uma faixa de dúvida, não é isso? Eu tenho uma medida aqui que ela vai variar de mais ou menos dessa incerteza. Aqui também, uma medida que vai variar mais ou menos essa incerteza máxima. Então, se eu criar dois novos limites, que eu chamei aqui limite inferior de controle e limite superior de controle, onde esse limite inferior seria o limite da tolerância mais a incerteza e o limite superior da tolerância menos a incerteza, então eu tenho essa faixa de conformidade ou faixa de aceitação. Porque qualquer medida que aconteça dentro desse intervalo, mesmo somando a incerteza, está dentro da faixa de conformidade. Quer dizer, as situações limites seriam que justamente nesses pontos aqui, os limites inferior e superior de controle. Que uma medida nesse ponto, mesmo somando a incerteza, está dentro da faixa, dentro da faixa de dúvida, mas dentro da faixa dentro da minha especificação. E aqui, dentro dessa faixa de dúvida, mas dentro da especificação. Então, é importante, na hora que eu vou estabelecer o meu parâmetro de controle do meu processo de medição, não só olhar os limites de especificação do produto, mas sim olhar as características do instrumento, sabendo que ele pode ter erro. Quer dizer, se essa tendência for zero, ótimo. Eu vou considerar só a incerteza. Se ela não for zero, eu somo. Então, vou considerar essa dúvida como a soma da incerteza com o erro. E estabeleço limites de controle para ter 100% de conformidade quando eu for fazer a minha medida. Vamos pegar aqui esse exemplo ainda do parafuso. Então, se eu tenho aquele meu parafuso com aquela incerteza máxima dele de 0,6, que foi o que a gente definiu aqui, ó, 0,6, esse exemplo seria a incerteza com mais a tendência, com mais o erro. Então, eu vou estabelecer qual é o meu limite inferior e superior desse processo. Então, se eu tenho o limite inferior de especificação, lembra que era 9,5 e o máximo 10,5, porque era um diâmetro de 10 mais ou menos meio. Então, quando eu pego esse 9,5 e somo essa incerteza máxima, eu tenho esse valor aqui. Quando eu pego 10,5 e subtraio essa incerteza máxima, eu tenho esse valor aqui. E com isso, eu vou analisar a medida que eu fiz. Então, nesse caso aqui, ó, encontrei uma medição de 10,49. E aí eu vou analisar. Pô, se eu tenho 9,5, 10,5, 10,44, 9,56, 10,49 está onde? Pô, 10,49 está aqui. Está dentro da faixa de dúvida. Se ela está dentro da faixa de dúvida, então eu não tenho como garantir que essa medida está adequada ou não. Mesmo que eu corrigisse a tendência que está lá com 0,1, eu ficaria com 10,48. Ainda estou dentro da minha faixa de dúvida aqui. Significa que eu posso ter, cometer uma falha. Eu só teria certeza de que estaria 100% conforme se a medida fosse, no máximo, 10,44 e, no mínimo, 9,56. Aí eu teria 100% de conformidade. Estão entendidos para vocês?
Sim, sou. Beleza.
Então, isso é uma análise que a gente tem que tem que ser feita quando eu vou utilizar o meu instrumento para poder medir o meu processo. Então, se eu tenho lá, que eu tenho que medir, como você falou aí, uma tensão que deveria ser 220, mas pode ser oscilando de 202 a 231, se o meu instrumento tem uma incerteza com mais um erro muito alto, eu tenho que, então, trabalhar com uma faixa de conformidade menor para que eu possa garantir que quando a medida seja feita, mesmo com essas variações, eu esteja ainda dentro do intervalo de tolerância. Dentro da minha aceitação e poder definir conformidade ou não. Né? Isso no caso da medição que eu vou realizar. Quando eu estabeleço lá um critério de aceitação, que a gente vai ver depois mais para frente, eu vou comparar se isso está adequado ou não. Isso aqui eu vou passar, que é um outro tipo de exemplo, que eu usei aqui com a balança, mas depois a gente pode voltar, que é a mesma coisa. Só uma conclusão final aqui, quer dizer, sempre haverá uma dúvida nessa incerteza e que eu corro um risco de aprovar um produto ruim ou reprovar um produto bom quando eu estou próximo do limite de tolerância. Teria um outro exemplo aqui que é interessante passar rápido, mas só para vocês também verem como é que esse teste que eu falei, você consegue detectar quantos por cento eu estaria cometendo. Então, o exemplo aqui diz o seguinte, que eu tenho um determinado substância que ela tem que ser medida um determinado contaminante, que esse contaminante pode ser no máximo de 0,2 miligrama por grama. E eu obtive uma medição de 0,197. Então, qual é o risco que eu tenho de dizer se essa medida está adequada ou não? Então, que eu tenho que fazer? Eu considerando que isso aqui vai estar com uma determinada distribuição normal, e eu tenho um limite aqui, essa área preta é a probabilidade que eu tenho de ter resultados que não atendem a determinada legislação. E aí eu consigo, utilizando a estatística e a distribuição normal, né, transformando, fazendo a transformação naquela variável Z e tal, calculando, eu consigo calcular a probabilidade, né, usando a tabela de uma distribuição normal, que eu sei que se o valor da minha medida for menor ou igual a esse 1,5 que eu calculei aqui, né, através da transformação da minha variável, né, do limite menos a medida dividido pela minha incerteza, que deu 1,5, então, na distribuição normal, eu tenho que a gente chama uma probabilidade acumulada. Então, quando eu tenho aqui 1,5, significa que de 0 a 1,5, eu tenho essa probabilidade. Então, eu tenho aqui 93,32. Ou seja, até esse valor aqui, da esquerda até essa faixa, eu tenho 93,32%. Então, qual é o nosso risco de aprovar? Eu tenho um risco de 7%. Eu tenho ainda uma probabilidade de 7% desse produto estar contaminado. Então, eu consigo calcular. Esse risco é adequado para eu tomar uma decisão? Aí eu vou avaliar se eu posso ou não posso tomar uma decisão. Isso não, eu estou falando aqui no caso de... Dei um exemplo de um contaminante. Mas você pode levar isso para qualquer situação. Quando eu estou com uma medida próxima do meu limite, minha especificação, se de repente houve um descontrole e em vez de estar centrado em 220 volts, isso começa a se aproximar de um dos extremos, eu posso, em função do tipo de instrumento que eu estou medindo, com a incerteza dele, calcular, poxa, qual é o risco que eu tenho de ter medidas fora dessa faixa? Quanto por cento eu posso encontrar? Então, aqui eu teria até 7% da quantidade de produto que pode ter esse contaminante. Pode ser que nessa situação isso seja impraticável e eu tenha que reprovar o produto. No caso de vocês, pode ser, de repente, impraticável manter aquela situação, porque eu vou estar fornecendo muito, 7% pode ser arriscado demais ou pode não ser adequado para você garantir a conformidade do seu serviço. Então, a estatística permite que eu faça essa avaliação para medir esse tipo de coisa. Ficou? Entenderam? Eu passei rápido aqui para não entrar no detalhe das contas, mas se vocês quiserem, eu volto aqui para a gente discutir. Tá ok?
Tranquilo. Bom para a gente ter a noção aí. Tá tranquilo.
Então, quer dizer, você tem essa possibilidade de avaliar. O risco de você estar sempre junto aos limites é maior. Então, vamos ver agora aqui sobre certificado de calibração. Vamos fazer rápido, falar sobre esse certificado e amanhã a gente fecha os assuntos aí. O certificado de calibração. O que tem no certificado de calibração que a gente fala sobre os requisitos metrológicos? Um certificado, né, a gente já viu, vocês já viram vários exemplos, ele é um documento, né, emitido pelo laboratório que engloba, né, as expressões da calibração. Né? Às vezes, não é o caso aqui no exemplo, mas às vezes você tem uma função, você correlaciona as variáveis, você diz qual é a função que representa aquele certificado, uma curva, uma tabela, tal. Então você tem um certificado de calibração. E a norma, a 17.025, você vê que tanto a 10.012, na 9.001, 17.025 falam em calibração, a importância da calibração, mas não existe nenhuma norma que defina como deve ser o modelo, como deve ser o formato, como é que deve ser a apresentação desse certificado. Agora, existe sim, quais são as informações mínimas necessárias que tem que ter no certificado de calibração. E a 17.025 é a que mais dá detalhes sobre isso. Né? Quais são as informações mínimas que tem que ter no certificado de calibração. Então, você tem essas aqui, são as informações mínimas necessárias que tem num certificado de calibração. E aí, basta você analisar. Você pegar o certificado e vai analisar se essas informações estão no certificado de calibração. Se o laboratório é acreditado, pode acreditar que todas essas informações estão lá. Se o laboratório não é acreditado, é bom você checar, nem que seja a primeira vez, porque se você usa esse laboratório de uma forma mais frequente, de repente a primeira vez é bom você analisar o certificado que ele emite para ver se tem essas informações. Tendo, tudo bem, você depois pode continuar utilizando, mas essas informações, por norma, são as mínimas que tem que ter no certificado. Aí você tem as informações mais administrativas, né? Que diz que tem que ter um título, nome, as informações do laboratório, onde foi feita, né? E uma identificação de que os componentes sejam reconhecidos como parte do laboratório, de dedicação do cliente, apresentação do método que utilizou, quando foi feita a calibração, quando é que o laboratório foi emitido, né? Declara que os resultados se aplicam somente àquele instrumento, apresenta os resultados com as unidades de medição, identifica quem é a pessoa que fez e quem tem autorização para emitir o certificado, fala sobre a questão da reprodução, diz as condições ambientais onde a calibração foi realizada, e, importante, apresenta as incertezas, fala sobre a rastreabilidade, quer dizer, aí é a questão, vai mostrar lá quais são os padrões utilizados, a rastreabilidade dele, né, que ele foi, tem uma referência, e, importante, se houver qualquer ajuste nesse instrumento, a norma diz que deve ser relatado os resultados antes e depois. E aí, também tem uma outra observação que diz o seguinte, não deve existir qualquer recomendação sobre a data da próxima calibração, a menos que isso tenha sido acordado previamente com o cliente. Ontem, quando eu até comentei que achei estranho, num dos certificados ter o prazo de validade, alguém me disse, não, mas isso foi acordado, né, de ter lá o prazo de validade, considerando que não foi o laboratório, mas alguém informou para o laboratório que aquele instrumento tem que ser calibrado a cada ano. Então, aparece lá no certificado o prazo de validação do certificado. Agora, isso também não invalida que esse prazo que tem lá no certificado não significa que todos os cuidados que a gente viu ali anteriormente na questão do manuseio, armazenamento, transporte, se houve problema, se algum dano, mau uso, sobrecarga, tudo isso que tem acontecido no instrumento pode ou não comprometer o resultado da calibração. Então, o fato de estar no certificado que aqueles dados válidos são válidos por um ano, se houver qualquer alteração no uso, qualquer problema, aqueles dados já não valem mais. Então, como exemplo, eu botei aqui um certificado fictício, onde eu marquei, depois vocês podem comparar, cada letrinha dessa aqui significa as letrinhas que estão aqui variando de A até R. Se vocês não vão ver no meu certificado aí, exemplo, é o Q e o R aqui, porque não teve nenhum ajuste e não tem nenhuma recomendação de prazo, mas todas as outras estão aqui. Né? Todas essas outras informações, dados, resultados, incerteza, grau de liberdade, rastreabilidade, né? Tudo aqui. Quem é autorizado, emitir e tal. Vamos ver. Bom, gente, faltam 2 minutos para meio-dia. Eu acho que a gente pode, de repente, dar um break.
Tem a foto, né, para tirar.
Beleza, Mário. Obrigadão, viu?
Desafio. Não, claro. Estou falando um break aqui nos assuntos para amanhã a gente continuar e fechar. Né?
Tranquilo.
A gente vai dar uma acelerada nas coisas que não tem muito... Eu botei alguns outros exemplos, tal, quer dizer, a gente fala em um e depois vocês podem olhar outros. Eu espero que não tenha tido dúvida aí, mas se tiver, a gente pode tirar, esclarecer aí. Vamos tirar a nossa fotinho, não é isso? É isso, pessoal? Você quer uma foto? Alô? Todo mundo aí? Presente? Todo mundo se... A gente vai ter que tirar mais de uma foto de tela, né? Porque não cabe todo mundo aqui. Na tela aqui tem... Aqui, na tela aqui tem 5, 1, 2, 3, 4, 5, aqui tem... Quanto? 25, né? Não, 30. Mas tem mais, tem a segunda tela aí, então a gente tem que paginar aqui 1 e 2. A gente tira uma, aí eu pagino e a gente tira outra aqui, pode ser? Todo mundo aposto? Vamos lá. X, está todo mundo com fome, está com cara triste? Não? Vamos lá, todo mundo mais alegre aí, gente. Você já tirou a foto?
Sim.
Ah, então eu estou na
Agora
segunda página.
Vou tirar a próxima página.
É, eu também já tirei aqui para mim também. Tem um print screen aqui. Beleza.
Obrigada, pessoal.
Espero que hoje tenha atendido aí.
Okay.
Amanhã.
Até mais. Tchau, tchau.
Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Até amanhã.
Até amanhã. Até amanhã, pessoal.
Até amanhã.
É, acabou aqui.
Até amanhã.
Até amanhã, Marão.
Pô, até amanhã. Valeu.
Bom trabalho a todos aí. Até amanhã.
Alguém que tem aí, alguma Marcos, dúvida que queira tirar antes de fechar, pode ficar à vontade aí. Se quiser perguntar qualquer coisa, fica à vontade.
Não, tá tranquilo, pessoal. Foi importante aí a aula. Tá, vamos pegar o arroz. Né?
Agora. Valeu. Nunca mais do que a dúvida, né?
É, não, mas tá de boa. Foi interessante. Valeu.
É isso aí, gente. Até amanhã, então.